Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Chegando para mais um PlayerCast. E hoje, meus amigos, hoje é um podcast especial. É um podcast que vamos falar de jogos. Jogos que não trabalham com a verdade. E eu sou o Marlos, o catedrático do Rio de Janeiro. E aqui, meu amigo, nós só trabalhamos com a verdade. No trem do hype, só trabalhamos com a verdade.
E de São Paulo, aqui é o Almir. E falaram pra mim que havia um cara que manjava de rádio e de Itaí e veio o Marlos.
Caraca, caralho.
Que susto, eu pensei que era eu que ele tava falando.
Eu também pensei. Vai, meu PS.
Falta o Andros pra dizer? Tu, porra, fala. Aí eu me perdi. Aqui é o Luz e acredite seus sonhos, reaja a assalto, faça crowdfunding que tudo vai dar certo.
No hype do momento, aí.
No hype do momento. E agora o convidado.
Ah, agora sou eu. Tá. Foi bom que não dá nem pra perceber esses ouvintes, né? Você falou baixinho, aí não vai perceber.
Eu ouvi. Só falei pra vocês.
Fala, galera. Eu sou o Diogo Bob aqui do podcast Galera do Raul. Prazer estar aqui. E enganação mesmo são as capas dos jogos do Atari. Ó.
Só pra esclarecer pros ouvintes que esse convidado não é o Léo Gordo, viu?
Piada interna, você só vê por aqui. Play Select, é valeu, um beijo.
Bom, gente, estamos aqui com um convidado lá da galera do Hall, que eu vou te ser sincero, cara, que quando eu achei o Galera do Hall no meu feed, eu achei, pô, galera do Raul, olha aí, cara, um podcast de bebida, né? Bem pertinente. A galera bebe junto, vomita junto.
Eu vou aproveitar que eu tô com um checklist aqui de uma pauta que eu recebi, vou anotar aqui, 478 piadas sobre o Galera do Raul pro nosso podcast. Valeu, Marlos, mais uma, mas é isso aí mesmo, cara, vira e mexe a gente recebe, o pessoal acha, já, no Conversa Nerd Geek, em alguns outros podcasts que eu participei, o pessoal sempre fala, ah, é um podcast maneiro de bebidas, né? Não, é a galera do Raul com R-A-U sem o N, tá? É só uma, é um trocadilho com o pessoal lá da faculdade, então foi assim que ficou.
O que me cativou nesse podcast de vocês é que vocês têm um robô, cara, tem uma secretária eletrônica, é o Raulzito, cara.
Olha só, não menospreze o robô alheio, não chama ele de uma secretária eletrônica, tá? Por favor. E você vê bem a qualidade do nosso podcast, né? Porque nós somos quatro integrantes e o que cativou o Marlos foi o robô, né? Que não é nenhum dos quatro. Mas é isso aí, a gente tem lá o Raulzito, né? Que ajuda a gente, edita e tal, faz vozes lá, faz intervenções.
Isso, se fosse uma pessoa comum, seria um trabalho escravo, mas como é robô, foda-se. É isso aí.
Depois o pessoal não entende o que é a Skynet, mas tudo bem.
E hoje nós vamos falar dos jogos, que aqueles joguinhos que eles fazem uma propaganda, aquele trem do hype todo, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, e depois chega na hora a gente vai ver, né? É aquilo, né? É
aquilo. Aqueles joguinhos que vem do Vale do Silício e, porra, fora
isso.
Bom pra caramba.
Mas antes de começarmos nossa empreitada por esse trem, que eu tô puxando a cordinha aqui pra dar sinal, precisamos conhecer melhor o nosso convidado, precisamos conhecer melhor, fazer aquele momento vergonha alheia. Hoje nós chegamos com o Almir, que é o nosso o bastião dos bons costumes, aproveitando que o Almir já não grava aqui há 6 meses, né?
Assim, mentira que eu gravei aí o último foi o de... Nem lembro mais.
O dele era legal. O Almir já foi legal, já tá tentando se reconciliar com os fãs dele aí, perdeu alguns seguidores no Twitter, tá tentando se reconciliar. Já foi legal, né? Ele tá tentando fazer as pazes com a audiência, essa audiência bonita e sensível. possível que a do
Prince. Empreendedora, por que não?
Essa audiência, por que não? Empreendedora.
A escrotidão do Almir ultrapassou todos os limites do aceitável. Foi isso que vocês estão falando.
Isso aí, isso aí. Vem por aí mesmo.
Almir, você chega agora, Almir, fazer três perguntinhas, né, pro nosso convidado. Perguntinhas de vergonha alheia. E Almir, traga a nossa primeira pergunta, por gentileza.
Eu vou fazer duas.
Não,
fazer
só duas. Não, só pode uma. Só pode uma.
Ah, beleza. Se o objetivo era constranger, eu já tô constrangido com vocês brigando. Já tá valendo.
Não, mas vamos lá. Eu quero saber de você qual é o jogo da sua vida. O melhor jogo da sua vida.
Nossa, isso era pra constranger, cara? Pô, o melhor jogo, assim, da memória mesmo é o Zelda, do Nintendo 64.
O Olha Ocarina. Aí, rapaz. Ocarina of Time. É Ocarina of Time.
Ah, é o que sempre me vem à memória, assim. O jogo da vida mesmo que eu joguei, que peguei, ficava doido pra chegar em casa pra terminar de jogar, não sabia inglês direito. Eu costumo dizer que o que eu sei de inglês até hoje foi jogando aquela porra, né? Que eu não entendia nada, tinha que ficar pegando dicionário. Não sei muita coisa até hoje, mas serviu de alguma coisa.
Eu não sabia se o Link era homem ou se era mulher, essas paradas.
Pô, não, eu até hoje.
Você chamava ele de Zelda?
Exatamente, mistério. Eu não entendia por que, que a porcaria se chamava Zelda e o personagem principal era ele, mas tudo bem.
Aproveitando, né, a pergunta também de jogo, já que é um podcast de jogo, né? Tu tem alguma franquia favorita, alguma franquia que tu acompanha, que tu sempre joga?
FIFA.
Opa, aí, ó.
Caraca,
inclusive, eu tô deixando de jogar FIFA aqui pra poder gravar esse cast aqui, mas tudo bem, tudo bem.
Eu tô há 3 dias tentando baixar o demo do FIFA 17 e até agora não consegui.
É. E vamos fazer aqui a última perguntinha, eu vou fazer a última perguntinha. Bob, quando que a podosfera vai acabar, meu querido?
Rapaz, nesse exato momento, olha, opa, caiu uma.
Não, pra algum componente do cast aqui, já acabou já, né? Porque alguém, o Chico ia participar e após a cheira ele acabou, né? Não conseguiu.
Não está mais entre nós. I will
remember you. Eu vou fazer outra pergunta que é: qual o melhor filme nacional, na sua opinião?
Olha aí.
Tropa de Elite.
É, quando falou filme nacional, eu fiquei com medo. Já vi na o Canal Brasil, já vi na minha cabeça.
Eu ia falar Trapalhões e a Árvore da Juventude, mas.
Caraca,
eu achei melhor.
A Dama do Lotação.
Isso.
Era bom.
Cara, é porque eu sou velho, mas assim, esses filmes pornô chanchada, aquelas paradas assim, eu assisti, mas eu tenho vergonha. Então, no máximo, Trapalhões, a Árvore da Juventude ou Tropa de Elite. Quero passar seriedade.
tá no lugar errado, então, cara. Tá no lugar errado, né?
Não, o Tropa de Elite é bom que ele faz uma relação com o podcaster que é nada na carteira, né?
Não, na carteira. Não, olha
só aí. Só facada.
Ah, é isso aí, porra. Tem que dar tapa no nosso ouvinte, né? Bota eles no padrinho, no peito e fala: você que financia essa merda! Pá! E dá um tapa na cara dele.
É, mas o podcast com a Belpeça aí tá vindo aí em breve.
Olha aí, hein?
Agora vai, Patreon, empreendedor. Dica de empreendedorismo aí.
Então, gente.
Já tá aí, né? Então, gente, daqui a pouquinho vai subir a musiquinha e daqui a pouco nós voltamos para falar de joguinhos. E é sério, voltamos de verdade mesmo. A gente não vai mentir pra vocês, não.
A gente promete que volta, né?
A gente promete que volta.
Não saia do seu televisor!
Se bater a meta dos R$100, a gente volta.
Só se bater a meta, se bater, sobe seu lado. Gente, voltamos agora para falar desses joguinhos que prometem muito, mas entregam pouco, será?
Pois é.
Mamilos.
jogos mamílicos.
O primeiro na nossa listagemzinha aqui é um jogo polêmico.
Recente,
entre aspas. Recente foi, assim, foi lançamento da época, diziam que ia estourar a boca do balão, primeiro lançamento aí, que é o The Order 1886.
Olha aí.
É, ele foi o jogo que, assim, abriu as portas aí. Não foi abriu as portas, mas tava aí, o PS4 tava carente de jogos, né?
Uhum,
e
foi um exclusivos,
jogo
tinha, né?
De exclusivos, e tinha esse, aquela coisa, não, esse jogo aí vai vir, agora vai começar a geração.
É, não, essa, as... produtoras, né, Microsoft, Sony, normalmente eles botam esses títulos assim pra mostrar o potencial do videogame, né? Eu acho que o The Order foi bem por aí. Ah, eu mostrando meu embasamento, fazer aquelas frases vagas que mostram embasamento.
Esse aí já fez aquele curso lá do outro podcast, né?
Do outro podcast.
Mas é, cara, o The Order, ele chegou, né? É que nem o pessoal, todo mundo comentou a mesma coisa. Ah, o The Order, ele é um jogo de início de geração que saiu no meio da geração, né? Então, ele tinha uma premissa boa, né? Na parte da vitoriana lá e tal. Ele tem um gráfico foda até hoje, né? Não tem como dizer assim, ah, o gráfico é meia boca, já datou, por que não? Só que, né, prometeu toda uma história, prometeu um gameplay, prometeu um monte de profundidade e coisa lá, e acabou sendo um jogo muito raso, né?
Cara, eu vou te falar que eu joguei ele na BGS daquele ano, e eu já sabia, eu já senti o cheiro de merda já.
já viu o bicho vindo lá na esquerda, né? Tava olhando.
Ele começou a jogar e falou, só viu o cara do lado dele brotou e falou, ó, o bicho vindo, moleque, ó, o bicho vindo.
Porque, tipo assim, tu jogava uma fase de tiro lá, assim, jogava fase de tiro e tal. E é um mundo aberto, não, é época vitoriana, de um jogo de tiro e tal. É como se fosse em cavaleiro, é quase como se fosse em cavaleiro da Távola Redonda, e tinha uma
quase não, na verdade é, né? Porque eles são os descendentes da sociedade secreta oriunda desde lá, né?
Exatamente, exatamente.
Caraca, e o convidado usou a palavra oriunda, agora não tem que subir.
Oriundas.
Ah, tá pensando o quê?
Tem que subir
o eu abri o dicionário, eu já falei, eu tô no curso Belpet de enrolação de pessoas, entendeu? Então você fala frases vagas com verbetes difíceis, ó. Porra aí.
Ninguém vai contestar mesmo? Eu falei, pô, cara.
Pô, é isso aí,
é. Pra fechar, você joga um número quebrado. Tipo assim, pô, sei lá, o público, 72,7% do público não gostou do The Order. Pronto.
É isso aí. Quem vai procurar essa merda, né?
É, mas é que nem a gente falou, né, cara? Ele, assim, ele é um jogo que ele entregou, né? Então, ele foi um jogo que saiu, o gráfico era top, o jogo também, tipo, correspondeu, assim, à expectativa em questão de gráfico, em questão de...
É, ele se vendeu só pelo gráfico, na verdade. Ele se vendeu só, ó, esse aqui é o gráfico foda.
Isso.
Porque o início de geração, assim, e todo início de geração, as pessoas têm aquela expectativa, assim, pô, como é que vai ser o gráfico agora? Igual eu tô vivendo agora com essa porra de 4...
Até vocês estavam falando aí de jogo de franquia, né? Até em franquia você já tem essa expectativa de como o gráfico vai melhorar de uma pra outra, né? Então você percebe muito isso no início de qualquer um no Microsoft, no Xbox teve lá aquele, como é que é? Rise, né? Song of Home.
Isso, também. É, exatamente.
Que também foi bem por aí, né? Que os caras focaram no gráfico forte e a jogabilidade não, assim, eu não sou um perito, então eu boto o termo leigo, assim, eu enjoo de jogar, entendeu? Sim. O jogo quando o jogo me pega, eu vou jogando amarradão, quero saber o que vai acontecer, e tem jogo que eu enjoo, e esse o The Order foi por aí. Tu olha bonito, fala, pô, bem feito pra caraca, não sei o quê, gráfico é bonito, mas
vai jogar mesmo, jogo mesmo, história.
Eu vi no YouTube e achei foda, velho.
Eu joguei zero pelo YouTube.
Esse é um problema que a gente pode discutir aqui, né? Que eu acho que a indústria dos jogos, as pessoas vão discutindo muito que tá tão grande quanto a do cinema, e eu acho que ela tá sofrendo o mesmo mal que o cinema tem com o trailer, entendeu? As pessoas querem vender o jogo pelo cinematic, pelo marketing, mostrando a história, um lance ali, uma parte do game, às vezes nem o gameplay, às vezes o cinematic mesmo, e você fica com aquela expectativa, caraca, o jogo vai ser
assim. E agora? Vai ser o que isso aí? Que mistério é esse? Não sei o que, não é mistério porra nenhuma, na verdade.
É quando você chega lá, tu tá de frente de uma tela lá que não tem o jogador, é um jogo multiplayer que você não vê o seu jogador.
Mas olha só, cara, o nosso convidado, ele é tão bom que sem querer, querendo, ele já fez o gancho pro próximo jogo, que é exatamente isso, né?
Exatamente.
Então, assim,
eu fiz?
O cara é bom, rapaz.
Só pra fechar a parte do The Order, né? A minha opinião, até que eu postei ali, né? É que eles realmente investiram muito no primeiro jogo, eles gastaram grande parte do orçamento do jogo na engine, né, criando a engine que ia fazer o jogo, e eu acho que a partir de agora, se eles continuarem a franquia, eles têm como fazer muito sucesso ainda, porque o gráfico é bom, só faltou eles fazerem uma jogabilidade diferenciada, né, e darem profundidade pra história.
Cara, o jogo é mundo aberto e tu anda pelo... não tem ninguém no mundo, só tem as pessoas, só tem os personagens principais, não tem mais ninguém no mundo.
É tipo o mundo aberto pro feriado, né, cara, não tem ninguém não.
Que ordem? O mundo aberto no 1º de maio. Exatamente.
chegamos agora com o Killzone 2,
cara. Que é o que justamente o Diogo falou, né? É um jogo que o cara coloca o vídeo assim, tu fica, caraca, velho, aqui é gerado em tempo real, é gráfico da engine, é in-game, parará, e acontece um monte de coisa. E a gente ficava vendo que ele era só um vídeo bonito na E3, né?
É um jogo pra você jogar no YouTube, na verdade.
Pô, mas é, eu lembro na época dele que os caras que tinham falavam, caralho, mano, olha isso aqui, mano, vai ser foda, não sei o que, e depois murchou.
Eu tô quase usando o mesmo critério que eu uso pra filme, cara. Eu já não me impressiono mais com trailer, então com o jogo eu tô por aí. Quando o cara falar o jogo vai ser foda e bota um link do YouTube, eu já desacredito.
É verdade.
Não, cara, o Killzone, ele teve esse grande problema. Ele realmente, ele é um jogo bom, né, de se jogar em si. Ele tem o gráfico bom, realmente. Só que quando passaram ele na E3, ele era uma coisa. E quando ele chegou, né, no console, chegou pra gente jogar, era outra. E, cara, o vídeo até hoje é impressionante. Se tu botar no YouTube ali, a gente pode botar o link depois no post. Ele é impressionante, cara. Tu olha assim, não é possível que isso aqui vai rodar dentro do jogo, né?
Ele cai na categoria jogos que tiveram versão. É versão para E3, né?
É o jogo, a versão do console da E3. É.
Isso.
Esse é console melhor... roda tudo no máximo, tudo no ultra, né? Nada tranca.
Isso. E outro jogo que teve também isso, que cai nessa mesma categoria, é o Tom Clancy's The Division. Que
esse aí... Ah, esse foi um hype desgraçado, mano.
Esse aí, nossa senhora.
Eu não aguentava mais. Mas The Division... Mas... O cara bota a mão na porta!
Mas The Division eu achei um jogo bom, pô.
Não. O Division, ele é um jogo bom, tá? Ele é um jogo... Eu joguei bastante ele é bem interessante e tal. Só que o Tom Clancy The Division, ele me ensinou a seguinte frase: espera o downgrade, depois fala.
Espera o downgrade. Não, corroborando pra mim, o jogo. Só falando, né? O jogo é bom. Meu problema é exatamente o que a gente tá falando. Até que ponto esse marketing, né? Esse hype.
Marketing agressivo, você disse?
Não, e às vezes não é. Assim, óbvio que tem a empresa incentivando isso, inflando isso, mas às vezes é das próprias pessoas que vão. Nos eventos, na E3, na BGS, entendeu? Que o pessoal fica botando aquele negócio, caraca, vai ser sinistro porque viu algum detalhe. Isso. Tem que ter a consciência que aquilo ali é pra vender, cara.
Exatamente. As pessoas falam uma coisa muito interessante agora, que as pessoas, às vezes, elas corroboram com essa questão do hype aí, cara. A gente fala das empresas que fazem, mas as pessoas que estão indo nos eventos, que vão nos eventos, tem essa coisa meio de criançona, de assim, caraca, tudo vai ser foda, aquele olhar, é como se fosse gordo, o Léo Gordo no mercado de doce, velho. Tava olhando pra aqui, caralho. Tá. Onde é que eu vou? Tá tudo lindo pra caralho.
Você, ouvinte do Player Select de 15 anos, tá vendo? Cala a boca e espera o jogo.
Espera o jogo, velho.
Não, era isso que eu ia dizer, cara. Parece aquela juventude criada leite com pera que olhava aquela propaganda do Comandos em Ação e não via a frase: o boneco não se move sozinho. É. E os caras ficam.
É, imagens meramente ilustrativas.
Isso, exatamente, né? O carro não lança
mísseis. Chega na escola e fala: você viu isso? Você viu a porta? Caraca, a porta!
Cutucando o cara do lado, viu a porta? Cutucando o cara do lado. Cara,
carrinho não incluso.
Cara,
carrinho. É a propaganda super máquina, carrinho não incluso.
É, lembra disso aí? Carrinho não incluso.
Velho. Não, ninguém reparou, né? No vídeo da E3 tinha um asterisco lá: nem todas as portas serão fechadas. Tinha assim embaixo.
O jogo é engraçado, que tipo assim, realmente eu joguei o jogo, tem ele aqui. E tal, pô, valeu, obrigado Ubisoft aí e tal.
Abraço.
Abraço Ubisoft, que realmente, vou ser sincero, eu não compraria esse jogo,
Um beijo Ubisoft, pode mandar pra mim também, ó, galera do HAL, contato, pode mandar jogo pra mim que eu jogo também.
Aí, cara, o jogo tem muita porta pra tu fechar, cara. Aí você, pô, assim, pro cara que tem toque, o cara não precisa nem fazer missão, cara. O cara vai ter que fechar todas as portas, velho.
Lá no podcast que eu participo, né, tem um integrante, que é o Thiago Rissuti, que ele tem exatamente esse toque, que ele, por exemplo, ele trava o carro com o alarme, ele tem que ir em todas as maçanetas das quatro portas pra ver se o carro, nossa, tá trancado. Imagina ele jogando Tom Clancy The Division, ele vai rodando o carro, fechando todas as portas do mesmo carro, pra ver se tá todas fechadas, inclusive as que estão encostadas. Não, deixa eu ver se tá fechado mesmo.
Vai que alguém rouba ainda, vai que alguém...
Mas é, cara, assim, nos primeiros vídeos, o The Division, assim, questão de gráfico e detalhes, ele era muito impressionante, assim. Ele é um jogo, assim, no final, né, com a questão gráfica, de interação com o cenário, ele é bem interessante, só que, cara, nos trailers era demais, tá ligado? O cara abria o mapa e aí os prédios se montavam ao redor do cara, e tudo se mexia, tudo tinha efeito. É uma coisa que tu vê, assim, cara... final, o jogo final não vai ser assim, tá ligado? Não, não tem como.
Não tem como rodar não, isso.
Até porque, cara, se o cara tiver um pouquinho de consciência, né? Porque o cara bota... O Tom Clancy tinha muito esse hype também de que o jogo multiplayer ia ser muito maneiro, né? E, pô, tu sabe que o jogo multiplayer tem que ter uma série de limitações pra conseguir rodar sincronizado entre todos os jogadores, né?
Sim, então,
esse hype exagerado, até eu acho que até quebrou um pouco essa emoção do multiplayer, que o multiplayer do Tom Clancy é bom, eu acho, pelo menos. Não sei
se
você.
Sim.
Não, eu e o Mario jogamos um pouco, joguei bastante com a galera, ué, eu acho que o legal dele é jogar online, tá ligado? Nem sozinho é legal. Se reunir a galera, se não me engano, são 4 jogadores, então. Cara, é foda.
Inclusive, mandar um abraço aí pro meu Chegas, que, por exemplo, parece que encontrei no meio do jogo. Aí você pode encontrar seus amigos no meio do jogo. Eu encontrei o Léo Lopes aí no meio do jogo.
Olha aí, rapaz. Juro pra você. Fez um hi-fi, né? Fala, Leozinho!
É o Léo Lopes ou o Léo Gordo? Tu perguntou pra ele.
Não, Léo Lopes. Assim, eu tava jogando online, eu falei, cara, não acredito que é o Léo Lopes, cara. Eu tenho um print lá no nosso Instagram lá.
Olha aí, cara. Um abraço, Léo Lopes.
Tava assim, Léo Lopes, Igrejinha, Rádio, não sei o que, Transamérica, KYZ, aí ele falou, Léo Lopes do Radiofobia.
Exatamente. Pra galera aí, pros fãs aí que ficam tentando alimentar coisas infundadas sobre essa rixa, essa rixa não existe. Aí,
não existe.
Não existe essa rixa.
Do lado dele não existe, pelo menos. Ele nem tá sabendo que o Marlos
tem rixa. Ele tá sabendo. Não, mas eu não tenho rixa com ninguém, cara.
Tu chega assim, imagina, né, a gente tá falando aqui de YouTube, né, imagina Treta News, aí chega assim pro Léo Lopes, você tá sabendo do que o Marlos falou pra você do Player Select, ele, quem?
Cara, aí, quem é esse cara? Acho que se ele soubesse quem eu sou, ele me deletava dos amigos dele do Slime.
Mas cara, é interessante ter falado a questão de jogar multiplayer, né? Porque realmente, o foco do The Division, ele é multiplayer, assim.
Cara, é muito fácil você encontrar gente pra jogar.
É fácil. O jogo roda bem.
Essa volta toda que eu dei foi pra isso, pra falar que é muito fácil.
A estrutura, a parte do jogo multiplayer é justamente o que vocês estão falando. É tranquilaço, é boa. Só que, óbvio, o que eu tô querendo discutir aqui é justamente isso. Por conta do multiplayer ser muito bom e a galera jogar, e na E3 não é assim. O pessoal não vê isso, e acaba que o multiplayer dá uma baixada até pra a conexão, às vezes por região e tal, ser possível jogar, né? Não ser aquela porra que tu dá o tiro, o cara some e aparece morto, né? Então...
Aparece morto em cima do prédio, né?
Tipo faz o golpe do Raiden, né? O cara tá aqui te mirando e some, aparece na janela.
Mas então, cara...
Ele dá uma baixada e eu acho que isso, por conta daquele hype que a gente tá discutindo desde o início, da própria galera, fala, caraca, vai ser sinistro. Quando o cara chega nesse nível, até pode ser até a gurizada, vou interagir com a galera do Rio Grande do Sul.
Isso aí.
A gurizada mais nova acaba se decepcionando, falando, pô, vi isso, vi aquilo, joguei o multiplayer, é maneiro, mas não tem nada que apareceu ali. Não é bem assim, né?
Agora, essa galera que ouve o Player Select, você que ouve o Player Select, que é guri também, que ouve o Player Select, você já tem essa visão mais elaborada, mais aguçada, a gente vai orientar você pelos caminhos, pelas trilhas da vida. Vai falar, calma, garoto. Né?
Pelo assim. Empreendedorismo do mundo dos games.
Isso, segura na minha mão aqui, vem comigo que eu vou te ensinar.
Segura na minha mão e vai!
Como é que é a vida?
Não, e a questão, né, ainda falando do multiplayer, é que ele tem muito elemento de MMO, né? Então é um negócio que te mantém jogando por muito tempo, né?
E recentemente eles colocaram um esquema que não tinha quando o Marlon jogava, que é de trocar arma. Você pode dar arma pra um amigo seu.
Sim, pra largar no agora, chão.
Esse negócio de largar no chão, item, isso é uma coisa que realmente a gente já falou muito bem demais. Vamos falar mal também, que bicho, uma coisa que prometeram muito, velho. Que ter itens foda, nego ia dropar item foda pra caralho. Tu mata o cara dropa um cachecol. Porra, velho. Sacanagem, bicho.
Pior que acontece.
Qual o seu preconceito com o cachecol? O cara não pode estar jogando com frio, tomar um tiro e deixar um cachecol.
É porque é carioca. Carioca não sente frio, né?
Não conhece frio.
Eu não conheço frio. O que é frio.
Diferente.
Aqui é 18 graus, já tô congelando aqui, cara. Eu já não posso usar camiseta regata.
Mas 18 graus aqui em São Paulo tá calor pra caralho, velho.
Então, mas pra mim já é frio já. Em qualquer situação que eu não estou de regata, é frio.
Caraca, velho. Fica com essa imagem mental aí, fica.
Ainda bem que o Tom Clancy não prometeu tudo. Imagina se pudesse customizar, ia estar o Marlon lá de regata jogando na equipe.
Cara, ia ser foda. Uma equipe foda pra caralho. Mercenário foda e camisa regata. Fica uma faixa vermelha na cabeça. cabeça, assim.
E, inclusive, que a gente tava falando da questão de campanha, até ele não tem uma campanha, assim, delineada, né? Ele tem, assim, fases que compõem uma campanha, mas, assim, não tem cutscene, parará, é tudo meio que contado dentro do jogo, né? E isso aí também já faz o link com o próximo jogo, porque tu diz, ah, então o MMO tem que ter campanha, não sei o quê, se não tem campanha, não presta.
Esse Luiz é o que dá coesão a esse podcast.
Exato, ele vai emendando, né? Assim, o nosso falecido Dan Lost deixou o seu...
Padawan.
O seu Padawan.
Isso, eu sou a versão BLPS do Dan Lost, tá certo.
O rei do gancho.
Caralho, velho.
Caraca, puta que merda. Por favor, vocês registrem isso e passem a usar, por favor, né? A versão BLPS.
São BLPS. Cara, que merda, velho.
Eu acho justamente isso. O Tom Clancy, ele é muito focado no realismo, na questão da descrição, né, da parte da tecnologia, espionagem e tal. E como o jogo não tem uma campanha delineada, assim, onde tu é meio Call of Duty, né, te tipo, leva pela mão em alguns momentos, te apresenta e tal, eu acho que ele ficou meio raso nessa questão, né. Só que o outro jogo que a gente vai falar, ele teve campanha, né, que é o jogo que o Marlos já fez o link aí, que é o Destiny, né, que é um MMO com campanha, com loot, muito parecido com The Division, que saiu antes, inclusive, né?
O novo Halo.
O Marius tava tão no hype, comprou DLC, pagou velho. 600 pau no jogo,
boneco,
camisa, capacete de brinde.
Você que tá ouvindo. Tem momentos na vida.
Senta aí que o tio vai te ensinar.
Bota um eco na voz do Marlon pra ferrar o editor.
Existem momentos na vida em que a vida, ela te bate. Bate com muita força. Uhum. E o que vai fazer você crescer, cara, é quantas vezes você levanta e continua apanhando, cara. E isso. Continua apanhando e aguenta as porradas que ele
aguenta as porradas. E que vai
te... Cara, eu... Eu já ouvi isso
em algum lugar. Assim, velho, e esse jogo me bateu muito, cara. Eu tava no hype tão grande esse jogo, que eu comprei. Aí eu ralo, o jogo vai durar 10 anos aí, cara. Vai ser o universo inteiro aí, cara. Vai ser o universo. Ó, jogos que prometem o universo inteiro, cara... A vida prova aí que...
Vinde coisas recentes que
tem. Isso. Coisas que serão mencionadas e que, aliás, motivaram esse cast aqui. Mas...
Vídeo, o primeiro e segundo item da lista, né? Mas vamos chegar lá.
Velho, eu comprei esse jogo, cara. Esse jogo aqui vai durar 10 anos, então esse jogo vale a pena eu comprar tudo, cara. Eu comprei capacete, luvinha, comprei DLC de tudo. Porque o pacote full dele era quase 600 pila, cara. Fudi meu
cara.
Você foi no BGS de cosplay de Destiny, né?
Isso. Comprou tudo. Exatamente. Não, porque só tinha a cabeça. O resto eu botei de isopor. Pô, em volta, caixote, caralho.
Eu juro que eu fiquei com dó do Marlos na época.
Caralho, o jogo vai durar 10 anos,
filho. Ele não sabe o que faz, me perdoa ele.
Cara, ele vai
durar 10 anos. Ele não sabe o que faz.
Vou comprar. Aí eu comprei essa porra, eu comecei a jogar. O jogo é divertido, você jogar o gameplay, é divertido. Mas, cara, tu compra o jogo pra tu ficar dançando. É um monte de dançando, né?
Inclusive tem que botar, é tipo
a caixa, né, do... E agora fugiu o nome. É o Flash do Metal Gear. É tipo a caixa do Metal Gear, né, porra. Mas o Metal Gear tem só um pouquinho mais de história, né. Tem a caixa,
Exatamente. Aí nego chega na cidade pra fazer flash mob lá. A onda do YouTube é fazer flash mob. Caralho!
Inclusive tem um vídeo muito bom do Destiny, nego, dos personagens dançando ao som da música dos Backstreet Boys. Aí vai estar no post, que é excelente.
A intenção do jogo era essa. Aí, tipo assim, aí beleza. Não, até aí tudo bem. Não, mas quando vier DLCs, é a primeira DLC que veio. Porra, por que eu não posso ter essa DLC? Porque me pediu pra comprar a DLC. Ah, não, mas a DLC que você comprou, não, da direita. Vai, caralho, que porra é essa?
Ah, vá merda, porra! Vá merda!
Eu tenho que pagar mais grana ainda pra ter essa...
Ô, Marlos, fica tranquilo que eu passei quase a mesma coisa com Mortal Kombat. Eu comprei o Season Pass lá do Compact Pack 1 e agora tem que comprar o 2 pra ter os outros jogadores.
Pega o cacetete, Marlos, bate na mesa, fala, isso é uma perca vergonha!
Cara, isso é muita sacanagem. Você compra a versão full do jogo, cara. E quer dizer, porra, o jogo vai durar 10 anos, tudo que é DLC...
Já tá errado que você tem que comprar DLC, né? Aí você compra o
valor. Season Pass 2. A 2 é sacanagem, cara. É sacanagem, bicho. É muita sacanagem.
Mas só pra nós fazer, né?
Não.
O disclaimer aí, o que que é o Destiny, né, cara? Que nem o Marlos falou.
Destiny é o Halo ruim.
Caraca, velho.
Caralho, mano. É o Halo sem história, né?
Ele é da mesma empresa, né? Da mesma empresa do Halo, que é a Bungie. E aí, tipo, o problema, um dos grandes problemas do Destiny foi que...
É de quem?
Da Bungie. É da Bungie.
Bungie?
É da Bungie.
Mas é antes do canal do esporte.
É. Devia voltar a ser o canal de esporte só, cara, porque, pô, fazer jogo não dá certo, não, cara.
É, e aí, outro o problema, né, do Destiny que a gente falou foi o trem do hype, né, cara, que os caras prometeram, tipo, universo, mundos e fundos, e ai, loot, e personagem, e ele é um RPG, ele é um RPG de tiro em primeira pessoa, que tem elementos de MMO e de não sei o quê.
Não, o Mario estava no hype tão grande que eu quase comprei junto, velho, quase fui, velho.
Quase, eu tô resistindo.
Não, quem tava tão... Ele tava, não, esse jogo vai ser foda, 10 anos, não sei o que, eu falei, mano, eu vou comprar essa porra, velho. Caralho, 10 anos, quase que eu fui, velho. Graças a Deus que não.
Eu posso dizer que eu também fui enganado, cara, que o Destiny eu joguei também, e olha que ele me enganou tão bem, que ó, vou até gastar agora, eu não sou um jogador de FPS, eu não sou um shooter.
Eu odeio FPS, mano, odeio.
Então, só que quando eu vi, eu fui justamente enganado com o que eu tô discutindo aqui nesse cast, que eu olhei, olha só que merda, ouvinte, não faça isso, eu olhei o vídeo do YouTube do jogo, falei, caraca, é foda. Vem aqueles três malucos, aí vem aquele maluco dar um salto com o capuzinho por cima do outro, o outro dá um soco, ele vai jogar bomba. Eu falei, caraca, esse jogo vai ser o jogo, né? Aí deu no que deu.
Ficar com capuz mó estiloso e tal, não sei o que.
Não, sim, não. A ideia do jogo era muito maneira.
O que motivou nesse jogo foi pra mim, cara, vai ter jogo de nave, cara. Eu sou louco até hoje pra jogar jogo de nave, assim, ter uma batalha de naves, caralho, é quatro. E você vai visitar o espaço. Aí acabou que você visa os planetas que são muito parecidos. Olha aí o link aí com outro jogo. E que a viagem no espaço é uma cutscene, cara.
Me dá licença, eu vou cagar.
É... Porra, velho!
Não só os mundos são parecidos, como o que você tem que fazer nos mundos é muito parecido também, entendeu? Sim. Não tem diferença nenhuma.
Esses planetas que são planetas gigantes, mas tem um ecossistema único, sabe? É um planeta só de água, é um planeta só de... Assim, caralho, velho, é um planeta inteiro só assim.
Deixa só me situar, a gente tá com o teste ainda, né?
Não é Destiny, é Destiny.
Ainda. Aqui para caralho, Luiz, mano, vai se fuder, caralho.
Não, o jogo se resume a você... O jogo acaba se resumindo na história, né? Você jogar, né? Porque falou, tem elementos de RPG. É você jogar pra caramba, dar tiro pra caramba, pra você subir de nível e conseguir matar o maluco que tá com nível maior, que ele só aguenta mais tiro. É resumidamente isso, entendeu?
Não, e atirar no Destiny, né? A mecânica de tiro dele é muito boa. Isso todo mundo disse, todo mundo concordou, sim, né? O problema foi que teve muito grind, tinha que fazer muito grind, o jogo era muito bugado no início, tu tinha algumas coisas que tu teve que comprar separado. Depois vieram as raids, que eram eventos interessantes de se jogar, apesar de ser muito difíceis, então tu tinha que chamar o teu grupo, tinha que montar grupo e parará. Então isso, essa parte é maneira. O problema foi que, né, o hype tomou conta, isso. Um monte de coisa prometida não foi cumprida, ele ficou muito repetitivo e a galera ficou, putz, sabe?
Verdade,
será que vocês podem até confirmar, mais que eu não acompanho tanto assim, que é o que vocês estão falando, que eu vejo como ponto positivo, vocês também estão vendo, que é a questão do... Eu falei, né? Eu não sou shooter, eu não jogo FPS. E eu achei bem tranquilo jogar. E eu ouvi de longe uma reclamação que quem jogava mesmo, quem é jogador de FPS, ficava reclamando. Que os caras chegavam assim, nem sabem jogar direito e conseguem me matar no multiplayer, entendeu? Consegue me vencer. E eu não sei se foi tão grande assim, mas eu vejo isso como ponto positivo do jogo, inclusive.
Pra
motivar a galera a
jogar
FPS.
É. Verdade seja dita, esse jogo ele teve problemas no seu desenvolvimento. O jogo que foi prometido, até pros próprios desenvolvedores, teve uma treta lá entre eles lá e tal, e que tem inclusive um texto na internet aí, tá até em inglês, que ele fala de como foi a epopeia de fazer esse jogo, que muitas ideias foram recusadas. O jogo que eles tinham pensado realmente seria um jogo bem legal, mas eles não conseguiram fazer por conta da própria empresa, a deadline tá chegando aí, não vai dar tempo, entendeu?
Aí, mas é um rap de atividade. Só provaram o resumo do jogo, né? Aquele resumo que tu manda pra ver se a galera aprova. Não, só faz isso aqui que tá bom.
Exatamente. Então, eles estão tentando tentando hoje, o jogo que tá lá é o outro, eles estão tentando nesse período melhorar o jogo, e melhorou bastante o jogo, ponto. Mas o foda é que já estão aí na iminência de ter o Destiny 2, né, cara? O Destiny 2, né? Então, toda aquela ideia do jogo
e não passou nem durar, 2 anos ainda.
Passou nem 2 anos, velho. Passou nem 2 anos.
É aquela parada, sempre brincando com o filme, né? Eu brincando com o filme novamente, é aquela parada agora do hype invertido, né? Igual os filmes da DC, por exemplo, que o filme da Marvel, você já vai com o coração mais aberto, porque você já viu uns filmes legais e tal.
Você confia, você confia.
Não, e mesmo que se o filme não for tão bom, você chega com o coração aberto, você acha o filme legal. A DC, o pessoal vai com o coração negro, né? Porque só teve merda. Então, o filme tem que ser muito bom pra tu falar, até que esse aí foi...
Até que foi legalzinho,
acho que o Destiny agora vai estar justamente com esse hype reverso. Vai ter que ser um jogo muito sinistro pra galera falar, não, beleza, conseguiram aí salvar alguma coisa.
Pois é. Até assim, com a primeira expansão, digamos que veio, né, ele até mudou bastante, ele consertou bastante coisa, adicionou bastante esquema de raid, esquema de loot também melhorou e tal, que foi, na verdade já é meio que um Destiny 2.0, né, que é aquele, a edição do The Taken King, né, que é o Rei dos Possuídos.
Aqueles bugs, né, de você... Desculpa interromper, mas tinha aqueles bugs de ficar saindo... Eu não sei os termos porque eu sou old school, tá? Tinha aqueles bugs, né, que você ficar atirando, uns locais que ficava saindo itens direto. Eu acho que isso eles já resolveram nessa versão que você tá falando, né,
Lu? Já resolveram isso aí.
No começo tinha uma loot cave, que eles chamavam, que era o momento que ficava lá spawnando inimigo infinito, né? Aí eles consertaram aquela, os caras acharam outra e foi assim indo até que, né, saiu a outra edição e já não tinha tanto, né? O pessoal não conseguiu quebrar tanto o jogo. Mas essa nova edição do Taken King, ele melhorou bastante, como eu falei, e deu uma repaginada no jogo. Só que, né, teve que ser comprada de novo, ela não veio de graça.
Eu comprei essa merda por quase R$1.000, não tinha direito a jogar essa bosta do que merda essa de Taken King, que a história me pareceu até legal. Porque o fato é que no fim do jogo, foda-se spoiler, no fim do jogo não tem final, porra do jogo, velho. Tu fecha a porra do portal final e é isso aí, beleza, até a próxima semana aí.
Tu termina...
Até a próxima semana, vamos tomar uma breja ali fora e é isso aí. Falei, caralho.
Pra inicial, tu termina ela, e ela é bem rápida, até bem curta, e tu termina ela e o cara fala, ó, é isso aí, tu fez essa parte aí, beleza.
A vida é isso aí, você fica caçando esses bichos aí. A vida é isso aí, aquela porcaria que tu não sabe direito o que é, que fica protegendo a galera, e é isso aí.
Bacunjo sem saber. É essa.
Isso aí.
Mentira!
Falando em história que não entregou, né, e faltou história e proteger as pessoas, né, qual é o outro jogo que acabou com toda essa premissa de não, porque tu vai ser o vigilante, porque tu vai ter a cidade na palma da tua mão e a história vai ser profunda e não entregou, Marcos?
Eu tô vendo uma cachorrada aí, hein.
Tô vendo os cães latindo aí, os cães estão latindo.
Já digo mais, o jogo era bom, hein.
Cara, era bom, e nós estamos falando de Watch Dogs, que o único mérito do Watch Dogs é ter colocado o Player Select no top 1 de Daianis do iTunes. Que o jogo foi tão ruim que acho que a gente foi o único cast que gravou desse jogo.
E todo mundo baixou.
Todo mundo baixou da gente, porque...
Todo mundo foi no hype do cast do Watch Dogs.
Exatamente. Ninguém gravou cast dessa merda e explodiu o nosso...
Fica aí, ouvinte, lições de hype com o Player Select.
Esse foi outro título que a gente teve também, né? Que nos ensinou, reforçou a frase aquela, né? Espero dar o grade antes de falar. Porque esse aí teve, acho que, uns 3 downgrades seguidos de gráfico, de jogabilidade, de história. Saindo mais coisa, o pessoal ia ficando mais desanimado.
Esse foi um dos primeiros, assim, pelo menos que eu me lembro, assim, que realmente a galera fez muito hype. Muito hype. E não foi só a galera. Dessa vez, assim, a galera tem essa coisa. A cultura do hype, meio que essa nova geração da cultura do hype, surgiu um pouco com esse jogo específico que veio forte. Porque a própria empresa criou esse hype. E a galera aprendeu isso, entendeu? Jogou na... Cara, aquele jogo que mostraram na E3 é de 2000 e... Eu não vou lembrar agora.
2012. Ficaram cutucando, né? Vai ser o GTA dos hackers, olha
só. GTA, GTA dos hackers, velho. GTA dos hackers.
É 2012.
É inacreditável, é sensacional aquele vídeo. Não dava pra acreditar que o jogo ia ser aquilo. Realmente, assim...
Não foi.
Quem não acreditou, acertou.
Mas, Marlos, a gente falava que não dava pra acreditar, mas tava naquela pegada, tipo, de... Saiu pra geração passada e saiu pra nova.
Teve isso,
Então, a galera ficou, caralho, vai ser foda, mano, tá ligado? Eu mesmo esperava mais, porque eu comecei a jogar no 360, eu queria comprar pro One, mas eu joguei no 360. Aí eu fiquei, caralho, mano, será que não é aquela pegada lá e não sei o quê? Aí quando eu peguei, não era, era uma bosta, era a mesma coisa. Não que era uma bosta, porque o jogo é bom.
Você foi iludido pela onda das remasterizações que estava vindo, entendeu?
Exato. Não, mas é que o Watch Dogs, ele não teve remasterização, ele foi lançado junto mesmo, tá ligado? Foi isso, aqui, foi assim junto. Como Assassin's Creed...
Para as duas gerações.
Assim como Assassin's Creed Black Flag também foi lançado junto.
Sim.
Que, porra, tem uma diferença da porra de gráfico pro 360.
Eu joguei no 360 também, e realmente o que muda, assim, da versão da geração anterior pra atual da época, né, era realmente um pouco gráfico, só, e algumas mecânicas que fluíam um pouco melhor, mas era bem pouco, assim.
Sim. Ah, cara, mas a pretensão dele era ser um GTA com palm top na mão. Sim, é, ele tinha que mudar
muito. Era isso que eu ouvia da galera.
Primeiramente, você tinha que mudar a porra do carro, porque é impossível você pilotar aquela porra daquele carro. O carro tem sabão na porra da roda.
Gente. Não, é horrível, mano. Pilotar é horrível naquele
jogo. É tipo GTA.
Não, mas até que depois você acostuma, fica de boa, mas caralho, velho.
É um barco de concreto, né?
Isso. Exatamente, é um porra de um sabão na pista, velho.
Caralho. Era maneiro pra fazer drift, né? Aquela parada, você fica escorregando.
Como é o nome daquele jogo dos Jogos de Inverno lá, que você joga o bagulho e vai ter que ir varrendo lá?
É o Curly.
Mais uma frase do Player Select, ó. Watchdog, o Curly, o GTA que é um Curly.
GTA que é um Curly. Mano, mas é... Mano, tipo assim, o jogo no geral é legal. A história começa a se desenrolar, parece que vai ficar maneiro e ficar ruim.
É, o problema é que o Aiden Pierce, que a única coisa boa que o Aiden Pierce tem na versão brasileira, vamos dizer assim, é a voz, que é a mesma voz do cara que faz o Gerald Rivia, tal, é o cara que faz os jogos da Ubisoft e tal. É, cara, o cara não tem carisma, velho. Tem um carisma de uma
não
pedra.
Não tem carisma, velho, não tem carisma nenhum.
E pelo que você, tipo, o visual do cara tá legal. O visual do cara tá legal, porque tem, porra, porque os entendidos aí de personagens e tal, de storytelling, falam, não, que o personagem tem que ter um visual, um contorno que te torne familiar. E ele realmente tem um boné, uma porra de uma faixa na boca, uma porra de um sobretudo, que a roupa dele só tem sobretudo, né? Tu vai no armário dele e tem a porra de sobretudo. Entendeu?
Sabe o que faltou nesse jogo também?
Você sendo carioca, você se sente familiar com um cara com sobretudo, boné e um pano?
Não, exatamente. Ele é louco, mano, ele é louco. Pô, mas faltou, eu acho que faltou também se aprofundar mais nos personagens, tá ligado? Nos secundários, tá ligado?
Sim.
Tinha muito personagem maneiro que ficou... Apareceu ali, mas por que apareceu? De onde que veio?
Isso.
Não se aprofundou tanto, tá ligado?
Não,
tipo, de onde que veio aquela menina lá, aquela punk lá que tem Luca lá, cibernética.
Aquela punk
lá
era sensacional, era legal aquele
personagem. Então, ela é um personagem fortíssimo, mano. Quando eu olhei, eu falei, caralho, vai contar a história dessa mina, deve ser muito foda, tá ligado? Ela é uma hacker, qual é que é? Mas aí, tipo, tá, só aquilo ali, aí ela morre, aí foda-se.
Um problema que eu não sei se vocês vão concordar comigo, que vocês ainda não tocaram e que eu achei nesse jogo, foi justamente, beleza, foi, iniciou o hype e ele se vendeu bem isso que eu tava falando aqui, que o Marlos concordou comigo, né? Que era o GTA do hacker, né? E o problema que eu achei jogando, cara, é uma coisa que não acontece muito em The Last of Us, por exemplo, que, pô, se tu tá se vendendo como hacker, em tese você tem que precisar ser hacker em algum momento.
Exatamente.
E eu achei que, assim, tipo, se você quiser tocar o foda-se e fazer a parada a culhão, você faz. Que é uma coisa que no The Last of Us não tem, entendeu? Assim, em algumas partes não tem. Que, por exemplo, se você não for sorrateiro em algumas partes do jogo do The Last of Us, você não tentar ser escondido, você não passa daquele determinado momento do jogo. E eu acho que no Watch Dogs faltou isso, entendeu?
Você precisar ser hacker.
Investir mais em... Exatamente. Você precisar ser hacker pra você...
Mas, na verdade, o Aiden Pierce, ele não era hacker porra nenhuma. Ele não era hacker porra nenhuma. Ele era o amigo dele que era hacker e botou um aplicativo.
Exatamente, cara.
Botou um aplicativo do Itaú lá, do perto do campo.
É isso que eu ia comentar, cara. É que o que parece, na real, é que o Aiden Pierce, que é o principal do jogo, ele parece parece que ele, assim, ele chegou pro amigo dele, sabe aquele aplicativo que tu desenvolveu, que hackeia tudo? Bota no meu celular aqui que eu quero fazer uma zoeira aqui.
Ele é um user experience, tá ligado? Isso que ele é. Fisk, fisk, inglês e espanhol é fisk. Colocaram o bagulho lá do celular dele e acabou. Usa aí, vê se funciona, mano. Foi isso que aconteceu.
Ele tá tinha ligado? Que ser a Oi, era o Jack Bauer, tá vendo só?
Exato, exatamente, cara.
Puta, mano.
Porque assim,
tipo... Mas resumindo, faltou carisma, a história é uma bosta, tá ligado?
É,
o carro isso patina, que é interessante. Porque... O carro patina. Agora, sobre o que ele falou aí, tipo, de hackear ou dar tiro, tá ligado? É, se você hackeasse, se você manjasse hackear, o jogo ficava muito fácil, velho, tá ligado? Muito sim, fácil, sim. Muito fácil. Não, muito fácil.
E é isso que eu tô, discutindo. Como ele se vendia, eu achava que em alguns momentos, algumas missões, tinha que ser, assim, essencialmente
tipo, obrigatório.
Isso, exatamente.
Mas obrigatório, se eu não me engano, só foi a primeira vez que você tem que hackear pra, tipo, aprender, tá ligado? Depois não teve mais.
Eu não te obrigo. Se você quiser entrar em assim, modo Rambo, tu pode, tranquilamente. Assim,
não, pode.
Assim,
pode.
Era divertido você andar pela rua e conhecendo as pessoas e
hackear. Mas sabe, não, pessoas. Sabe o que era da hora? Hackear casas alheias, velho. Que você via cenas bizarras nas casas. Ah, isso é legal. Sério, velho, eu peguei um que a mulher tava batendo no cara porque ele não tinha lavado a louça, tá ligado?
Caraca,
você não lavou a
cara,
louça.
Eu peguei.
Tem vários.
Eu entrei em uma casa que eu consegui hackear o videogame do cara. Eu consegui hackear, tipo, como se fosse o Xbox do cara, sabe? Assim, a câmera, o cara tava com um joystick na mão, sentado no sofá e jogando a câmera, tipo como se fosse a câmera do Xbox filmando ele, sabe?
Sim.
Tem vários, mano. Que nem o Almiro falou, né? Um negócio interessante, cara, porque ele é um jogo assim que ele é maneiro até de jogar. Né, não entregou tudo que prometeu, obviamente, mas ele tem uma história, né, no fundo lá que não é trabalhada, ele tem personagens que não são trabalhados, e a história, cara, ela começa com esse negócio do hacker, do sistema novo que foi instalado, e quando vê o que os caras estão falando de tráfico de escravos e venda de órgãos, só que tu não sente aquela profundidade, aquele peso que teria que ter no drama, né? Quando vê tu tá no leilão, assim, de tráfico de órgãos, tu fica... Ah,
o jogo, na verdade...
Sabe que parece que o Aiden não tem motivação.
Exatamente, ele parece
começa com uma motivação, pra outra e
se você, assim, ele tinha que ter mais cara de Deep Web, sabe? A ideia, na verdade...
Pronto, Marius, você chegou no ponto, eu acho assim, que era isso aí.
A ideia, na verdade, inicial do jogo deveria ser essa, de você entrar num mundo obscuro ali, de Deep Web, de coisas... A cidade por cima é bonita, mas ali você vai ter acesso a lugares lugar sujo, você vai, tipo, mergulhar na Deep Web e sair cagado de merda, sabe?
Foi nadar no Tietê.
E o jogo não rola isso,
velho. Abre aspas, você... Tipo aquele negócio de que fica na contracapa do jogo, é batalha. Você vai entrar na Deep Web e sair cagado de merda. Marlos, player select.
Jogar o Watch Dogs é como nadar na Deep Web e sair cagado de merda. Excelente.
Mentira!
E falando em sujeira,
nossa,
né?
Falando em merda.
Taca merda nas coisas.
Qual outro jogo que saiu, né, dessa situação aí, depois de anos e anos, ele saiu, né, viu a luz do dia?
Duke Nukem Forever.
Caraca,
porra, velho. Ele demorou a sair, ele era uma promessa, porra, Duke Nukem e tal, não sei o que. Cara, agora, é que tá, esse jogo, ele pra mim é uma incógnita, porque eu não sei se o jogo que é ruim ou se os tempos que são outros, cara.
Eu acho que é uma mistura dos dois, cara.
Eu não sei, cara. Porque se eu jogar o Duke Nukem antigo também, é a mesma merda, só que, assim, era como era outros tempos, que era mais zoeiro e tal, né? Velho, assim, é uma merda hoje também os outros do Kino, mas
é tipo Duro de Matar 4.0, né? Tu olha assim, porra... não era tão legal assim...
É verdade, o Duke Nukem Forever, ele tinha uma parada, ele tinha toda... A zoeira que o garoto, o homem, o machistinha de berço tinha, aquela coisa de pegar a mulher pra caralho, de dar tiro pra cacete, todas aquelas coisas meio machistas que a gente achava maneiro pra cacete, e que ele levava ao extremo, né, cara? Assim, é o machismo, a testosterona levada ao extremo, né, cara? Tinha uma cena dele que o cara tava, pô, duas mulheres em cima dele, falando boquete pra ele.
Uau!
Foi jogando videogame, isso foda pra caralho.
Que isso, Marcos, que isso?
Foda pra caralho.
Era o jogo dos brucutus, né, que na época, quando a gente jogava videogame, videogame era. O videogame era tipo a podosfera, é a coisa assim que ninguém escuta, ninguém.
Exato.
A galera não critica. A galera não critica, entendeu? Aí tinha isso tudo. Agora
na verdade, hoje. Mas na verdade ninguém sabia, na verdade.
Pois é.
É, não, ele realmente, né, cara? O problema é que ele demorou demais pra sair, né? E o jogo ele já não é bom, assim, porque ele é baseado num jogo também, né, que não é assim aquela coisa. Na época ele era excelente, né? Os primeiros Duke Nukem e tal. Na época que tu mirava, subia e descia a mira com page up e down, né? Que eram outros tempos. E ele ficou, nesse do Duke Nukem Forever, ficou anos e anos e anos pra sair e nunca saía. E aí ele foi sair numa época em que já tem o politicamente correto, né? Com a mesma temática antiga, com o mesmo estilo antigo. E acabou, né? Demorando demais pra sair, levantou muito hype. E quando saiu, além de não ser tão bom, saiu no tempo errado. Então.
É, eu não joguei, então eu posso só perguntar pra vocês. É como, assim, vocês dirão que é o seguinte, a indústria, né, dos games evoluiu, né, pra, tanto em temática, em capacidade de jogos, em jogos mais densos, e em vez de eles evoluírem também o jogo, eles quiseram manter o que era
de... A mesma pegada, e é uma parada que não funciona mais hoje, nem pra galera meio zoeirinha mesmo, assim, é aquela piadinha do cara da quarta série, ah, tudo meu pau, não sei o que lá, aquela piadinha de quarta série, sabe? Não sei o que lá,
ele falou vagina.
Tipo assim, exatamente, não funciona.
Ele é um produto de outra época, cara. Ele não teria como funcionar hoje em dia. Só se refizessem, né, a fórmula toda de novo, e aí não ia ser Duke Nukem, ia ser outra coisa, né? Então realmente não encaixa.
Esse jogo não tinha uma alma, é isso?
Olha aí, cara, esse aí é bom, hein? Esse jogo, Duke Nukem Forever, ele não tinha alma. Mas tu sabe qual é o outro jogo que tem muita alma e também teve muito downgrade?
olha aí.
Tinha uma alma e ficou com uma alma sombria, seria isso?
Isso, digamos olha que toda a escuridão do downgrade, né, cara?
É o Dark Souls 2, meu querido. Dark Souls 2. E agora nossos ouvintes souzeiros estão tendo convulsões agora. Vocês vão falar mais de Dark Souls, isso aqui.
Segura do lado da privada agora.
Não larga não, não larga não. Filho.
Segura não aí. Larga não que decola. Mas é que o bom, pelo menos, né, de botar isso aí na pauta, é que o Souls, o Dark Souls 2, é aquele irmão que ninguém gosta, tá ligado? É aquele irmão que tu fica assim, puta, aquele cara chato lá e tal. É aquele teu amigo que fica no canto lá, sabe? O pessoal fala mal, mas é Souls, mas não é aquela coisa, né? Então acho que tá liberado falar.
Cara, foi o único que eu joguei, então pra mim é bom.
Olha aí. É mais um que foi atingido pela versão da E3, né? O Dark Souls, aí tinha o Demon Souls, aí tem aquela o Dark Souls sempre gera aquela expectativa, né? Desde a época do Demon Souls, que pirou a batatinha, não sei o quê, pirou o cabeção lá.
Batatinha, cara.
Gíria, eu assim, é velho tentando ser novo e tentando fazer gírias novas, gírias da molecada.
Escolados.
Então ele acabou entrando nessa onda, né? E ficou também, né, essas promessas não cumpridas, né? Tanto de gráfico. Eu não sei, eu não posso falar muito, eu não tenho prerrogativas pra falar de Souls, porque eu já acho uma merda mesmo, então vai ser lá na merda. Circular em torno da merda. Então,
pra ti, só mais.
Não é um jogo ruim, ele caiu naquele problema meio parecido com o Tom Clancy, né? Que o pessoal gerou uma expectativa pelo que viu na E3, vocês concordam?
Sim. Se tu pegar o vídeo, né, que foi mostrado na E3 e o jogo depois, tu vê assim que tem muita diferença de efeito de luz, de textura mesmo, que o vídeo tinha muito no jogo, era mais chapado e tal. A questão do Dark Souls 2 é que ele tem aquele estigma de não ter tido a colaboração do Miyazawa, né? Então todo mundo fica, é ruim porque não teve o Miyazawa. Miyazawa é o deus, ele faz tudo certo e não sei o quê. Então, assim, ele também foi afetado além disso. É, supostamente, pela questão do hype, né, questão da E3 que saiu o vídeo. Então, assim, tem muita gente que não gosta dele, tem muita gente que gosta, né? Quer dizer, creio eu que tem muita gente também que gosta, né? Mas ele é um jogo diferente, ele é um Souls diferente, né, e tal, e ele sofreu um pouco com isso também. Mas como eu falei aquela hora, como a maioria do pessoal do Souls não gosta dele, então, né,
Ami, pode falar. Esse jogo é bom pra quem, Ami?
Pra quem gosta.
É isso aí. É o que temos a dizer sobre isso.
Dark Souls 2 é bom pra quem gosta de Dark Souls 2.
É. Isso aí.
Esse pode ir na caixa também.
Inclusive eu, que fui o único que eu joguei, então...
Pra quem tem alma de Dark Souls 2, o jogo é bom.
Mentira!
Temos também nessa listinha, temos o Fable. O Fable, que também teve, fala um pouco de hype dele também. Ele, você certamente já deve ter ouvido falar no nome Peter Molyneux.
Se você joga videogame, você já ouviu falar de Fable ou de Peter Molyneux. Um dos dois você já ouviu falar, né?
Isso, ou Molyneux. Ou Molyneux, você que tá só em braille que tá só.
Se lendo. Você não ouviu, você faz o download do episódio, mas pode parar de escutar, porque você não é digno de estar nesse episódio.
Você não tem envergadura moral pra estar aqui, velho.
É isso, cara. O Molyneux, ele merecia só um cast sobre, né, produtores que não trabalham com a verdade. A gente ia poder falar só dele, né? Ele já prometeu tanta coisa e tanto jogo, e ele é aquele cara assim, ó. Ele não é que ele tá mentindo, é que ele quer tanto acreditar que ele vai te entregar um jogo com aquilo, que vai ter aquele recurso, que vai fazer não sei o quê, que ele acaba falando, não, cara, vai ter.
É tipo, pra galera entender, é tipo eBall, só que dos videogames, sabe?
Ele é o Uri Geller dos videogames, entendeu? Ele promete pra você que vai entortar o garfo.
Caraca, velho, o Peter Molyneux, ele é o Weeble do mundo dos games. Os caras dão dinheiro pra ele, ele diz que vai fazer, faz uma merda e fala,
Coisa vai pro ringue com o cara, na porrada agora, vamos pro ringue. Realmente eu caí pro ringue mesmo, fazer, ó, não quer me bate aqui do ringue então, porra.
É, o Weibo, ele falou, né, assim, ó, que vocês que são haters dos meus filmes aí, se vocês não estão gostando, pode vir aqui, a gente sai na porrada, sai no boxe aqui, e aí foi uma galera tirar com ele, ah, porque eu vou lutar com ele e tal, só que ele esqueceu de dizer que ele era boxeador amador, né, ele tava quase virando profissional, e aí tem as lutas no YouTube aí com ele destruindo aquela cambada de nerd gordo que foi lutar contra ele.
Se a gente conseguir achar, a gente vai botar no...
Cara, desceu da porrada, velho. É bonito de ver. É engraçado, assim.
Ô, DJ, solta um batidão pra eu enfiar a bolacha nele.
Mas voltando pro Peter Molyneux, né, cara? Um dos jogos que ele prometeu muita coisa e que fez um hype fantástico foi esse, o Fable, né? Que saiu pra Xbox na época. E ele é um jogo muito importante pra indústria. Ele é um jogo que prometia muita coisa. E ele era muito diferente. Só que...
É bom pra quem gosta também.
Não, ele é importante pra ensinar que você não deve acreditar nos outros, meu amiguinho.
O Molyneux, ele acabou falando, né? Olha, o jogo vai ter assim... Tu vai poder plantar uma árvore e ver a árvore crescer ao longo do jogo. Tu vai poder...
Caralho, que jogo foda. Você planta uma árvore e espera. Esse é um jogo foda.
Fala aí, Almir. No FIFA tem lá. Tu joga um sprayzinho em branco. Eu ia o sprayzinho branco sumia no campo, pronto, igualzinho.
Pronto, é. Na internet no Superstar só que você criava um cachorro pra ser juiz.
Aí, ó.
Não, e além disso, tinha também, ele dizia, não, a barba do personagem vai crescer de maneira dinâmica com o tempo que passa. Tu vai poder ver toda a vida, né? Toda a trajetória da vida do personagem, desde criança até velho e até a morte e tal. E ele dizia que tu ia poder ter filho no jogo. E aí, no fim, poucas coisas dessas que ele prometeu entraram mesmo no jogo. E mesmo assim, ele é um jogo.
Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
Sabe o que é bom no jogo também? É viver a vida, cara. Porque, porra, cara.
Não,
realmente umas features que acabaram vingando esse jogo. Que é tipo, você podia casar e abandonar a mulher. Você podia fazer uma porra de coisa. Podia ter várias famílias. Você podia ter só filho com a
mulher. Mas o importante era a barba crescer de forma dinâmica.
Exato. Entendeu? Imagina o cara vendendo o jogo. Não, a barba. Olha essa barba. Olha como é que ela cresce de maneira... Não,
o que me irrita é o cara que fala assim, caraca, esse jogo vai ser foda, porque a barba cresce de modo dinâmico. Cara, pô, presta atenção no jogo. O jogo não é uma interação social, né? Você fazer um monte de coisa. Cara, por que que tu quer saber que a barba cresce de maneira dinâmica? Se fosse monótona, ia ser o quê? Pô, chato.
Se pelo menos tivesse o patrocínio da Presto Barba, alguma porra assim. O Mac 3, alguma porra assim.
Imagina, ele passa na televisão assim, você tá andando lá com o jogador e passa na televisão, você mesmo fazendo a barba assim, caraca.
Ele vira pra câmera assim, Mac 3.
Caraca, é a propaganda embutida no jogo, né, cara?
Aí, ó, é a evolução da indústria dos games. Aí, ó.
Tá aí, ó, tá quicando, bota quicando e nem tá nem percebendo, ó. Dica da PLPS aí.
É isso aí, cara. Pô, assim, é isso que às vezes o pessoal peca muito. O pessoal quer fazer tanta coisa e esquece, ó. Primeiro o jogo tem que estar bom, primeiro o jogo tem que estar bem feito, sem bug, né? O jogo tem que estar com uma trajetória bem definida, uma história bem definida. Aí depois a gente vai botando tempero, vai botando as coisinhas ali que vai.
Vai botando molho no, vai botando molho no na coisa. Vai botando molho no,
tá bom. Não, se botar o molho no, estraga, pô.
É verdade. Botando um molho no. Caraca, Marlos. Caraca, meu, parabéns.
Parabéns, você ganhou o troféu trocadilho da semana.
Mentira. Bom, o próximo jogo aqui, cara, vai ser um jogo que ele entra numa uma categoria diferenciada, cara. Entra na categoria de jogos inacreditáveis. Porque é inacreditável, assim, é Alien Colonial Marines, cara. Como que alguém acreditou que essa merda fosse dar certo?
Caraca, meu,
que botão. É tipo, olha assim, Alien vs Predador, tu fala, porra, não vai funcionar do jeito que você tá imaginando.
Caraca, eu podia mudar o nome do cast pra Jogos Inacreditáveis. Parece aqueles vídeos de Facebook, você não vai acreditar no que aconteceu.
É, não, inclusive o post tem que ser esse, você não vai acreditar no que aconteceu nesse
vídeo. Nós estamos aqui no Unbelievable Games.
Tem que ter a capa do podcast, homem, tem que ter a foto da Bel Pesce dizendo, você não vai acreditar no que acontece nesse jogo.
Ah, tinha que ter um...
Eu faço.
O Marlos falando em inglês, assim, e a tradução atrás. Não, eu acreditei que esse jogo seria o top dos tops.
Deixa eu começar o americano, sabe?
Cara,
mas cara, é que os caras devem ter pensado assim, cara, vamos pegar o Alien. O Alien é uma coisa foda. Ué, o Alien é foda. Vamos pegar o Alien pra enfrentar coisas fodas. Qual a coisa mais foda? Aí na época dos filmes, qual a coisa mais foda que tem? Porque eu lembro que tinha jogo de... Qual a coisa mais foda que o Alien pode enfrentar? Porra, na época dos... Eu lembro que tinha Alien versus Robocop. Olha só, eu lembro. Assim, porra, o Robocop é foda, então vou botar com o Alien. Aí depois já vim. Não, o que tem? O que é foda também que o Alien pode enfrentar? Porra, o Predador. Porra, Predador. Alien, Predador. Porra, qual... aí hoje, aquele espírito nacionalista de Donald Trump hoje em dia, qual é a coisa mais foda que tem a bandeira americana? Porra, são os Marines. Então, olha, porra, vamos botar o Alien pra enfrentar o Colonial Marines, cara. Como não? Falei, puta que me pariu.
Cara, não, é que nem a gente tava falando, ele realmente, cara, ele é um jogo inacreditável. Porque quando tu olha os primeiros vídeos que saíram dele, cara, o jogo é top, assim, ó, mas é uma coisa, assim, efeito de sombra, escuro, fogo, os aliens perseguindo, assim, os caras se embrenhando na base, então tu pensa, caraca, velho, mas ele sofreu um downgrade tão grande, que realmente entra naquela categoria, me prometeram um jogo e me entregaram outro jogo.
Aí no final, os Marines eram o Tom Cruise lá do Top Gun, né, tipo
assim. Cara, é sinistro, velho. É assim, ó, esse jogo, ele sofreu tanto com isso, que ele sofreu tanto hate, assim, que a galera primeiro já achou que não ia sair, né? Eu falei, esse jogo não vai sair. Do jeito que tá, não vai sair. Os caras conseguiram dar uma melhorada, né, depois de mostrar a primeira vez com o gráfico, que eles mostraram, assim, a galera não acreditou. Tipo, caraca, velho, vocês me prometeram uma coisa e estão me entregando um jogo de NES, né? Por favor, faça o jogo direito.
Eu lembro que pouquíssimo tempo depois do jogo ter saído, eles deram o jogo de graça por um período. Porque, assim, ah, lança essa porra aí, depois...
Esse gráfico é tão merda, que eu tô com vergonha e vou colocar aqui de graça pra vocês. Tipo assim, bota no seu Android pra ver se roda.
Não, e o pior é, cara, é que não é nem só o gráfico que é ruim, assim, tipo, a jogabilidade é ruim, o jeito de tiro, a maneira como os objetos se comportam, as armas se comportam, os próprios inimigos, a inteligência artificial dos inimigos era ridícula, tipo, tu tava atirando no alien e ele ficava correndo da esquerda pra direita na tua frente, assim, sabe? Correndo de lado pra ti, assim.
Mas, ué, o zigue-zague, olha, o alien
isso aí é um futebol arte, entendeu? Ele tava driblando, entendeu?
Hashtag tem que driblar, né?
E acabou que eles deram de graça por um período e, tipo, foi quase, ó, larguei essa porra, foda-se, entregou, e acabou que quem conseguiu salvar um pouco foi a galera da comunidade da internet lá, né?
Exatamente.
Que se jogou e que mexeu, botou mod pra PC, o cara, joga essa porra aí, abre aí essa merda.
É, não.
A galera da internet mostrou assim, viu como não era difícil fazer minimamente decente?
Não, eu sempre tava vendo um texto que o cara falou assim, tipo, ó, a comunidade de mods do PC tomou a tarefa, falou assim, não, nós vamos consertar esse jogo pra ele ficar minimamente jogável. E aí os caras fizeram um mod, que até o nome dele dá pra baixar na internet, que é o ACM Overhaul. Dá pra baixar no site, que quem é de PC Master Race deve conhecer, que é o Mod Database. E ele tá lá, tipo, uma versão dele já conserta bem mais o jogo de gráfico, de jogabilidade, né? Dá pra...
tem um skin do Batman também, que tu pode fazer. Porque sabe que essa porra tem essa porra, né? O modo mod pode botar o alien com a cabeça do palhaço carequinha.
Porque, porra, imagina, o alien lida com o cabelo do Bozo.
Isso! É porque jogou pra internet e fudeu, né? Largou essa porra aí, velho.
Ah, sim, nega. E os caras realmente, eles lançaram o jogo e disseram, ó, é isso aí. É tipo assim, ó, é o que tem. O que deu foi isso aí. Agora vocês, né, se virem.
É tipo aquela reunião de empresa que tu deu merda, você não conseguiu entregar o projeto, aí tu chega assim faltando 2 horas, aí tu entrega aquela planilha do Excel toda mal acabada, joga assim em cima da mesa, ó, é o que tem aí pra fazer aí. Porque 2 horas tu não vai conseguir resolver isso, não.
Ele dá aquela desculpa, eu tô entregando assim porque corrompeu o arquivo, né? Eu tive que fazer de novo.
Eu mandei um e-mail, eu achei que tava no anexo, mas não tava.
Nossa, caraca. Quem nunca, né? Quem nunca?
Mandou tudo errado pra ele.
O cara mandou e-mail, mandou a hashtag fotos da festa lá no...
Eu olhei errado, eu peguei o um projeto aqui do Alien e os Marinho, entendeu? Aí era errado, eu mandei esse, foi mal, não dá mais tempo de puxar o outro, joga esse aí mesmo.
É isso que vai, é isso que vai. Ai, ai.
Mentira! Não podemos esquecer também do Might Number 9, que tá aí, né? Tá aí até...
Aí.
Tá aí, né? Não
tem é isso aí.
É um jogo que o review dele foi o seguinte, melhor do que nada. Isso já diz tudo sobre o jogo, cara. Melhor do que nada. Saiu, cara. Saiu, pelo menos.
Não. Ô, Marlos, repete o nome do jogo.
Might Number 9.
Beleza, já tá melhor do que nada.
Cara, assim, ó, a única coisa que eu quero apontar desse jogo mesmo, porque todo mundo já ouviu falar dele, todo mundo sabe que o jogo ele era pra ser o novo Mega Man, e no fim não foi nada, mas, cara, o mais importante, além de ser pelo Keiji Inafune, que era o cara que tava envolvido com o Mega Man, eles pediram 900 mil, né, vamos lançar o jogo 900 mil, dá, né, é que nem tu fazer orçamento pra churrasco, né, tipo, dá 900 mil aí que dá.
É, calcula 300 gramas pra cada um come, faz aquelas continhas de churrasqueiro, né?
Qualquer coisa no final da festa a gente vai lá e compra mais.
Faz rateio.
Não, e os caras conseguiram arrecadar quase 4 milhões, velho. Como é que tu me arrecada 4 milhões da parada e não consegue entregar um jogo decente, velho? Como isso?
É, guardando um pouco, né, tal. É muito fácil.
Fazendo isso, churrasco, indo pra
essa
festa.
Essa é a parte mais fácil, velho.
Mano, eu já discuti sobre isso. Se tivesse me dado R$1.000, eu faria pixel art e ficava melhor. Só que os caras não quiseram, velho.
Pois entendeu? É, olha. Coisa
bonitinha.
E outra coisa é o gráfico também, né? Que a hora tu falou do pixel art, ele tinha um gráfico todo estilizado, que era misturava um pouco do gráfico atual com o antigo. E aí tu vê o final, é um bonecão, tá ligado? É um bonecão lá correndo no cenário, tu não tem muita história, tu não tem a jogabilidade clássica do Mega Man, é um bagulho meio diferente. E tu fica, putz, sabe... Cadê o... Porque convenhamos, né? A gente sabe que gráfico não é tudo. Tem toda a jogabilidade do esquema, tem a trilha sonora, tem o personagem, tem character design. Mas se tu pediu 900 mil e tu ganhou quase 4 milhões, tu quer ver aqueles 4 milhões na tela, né? Tu quer ver aquele orçamento sendo aplicado. E nesse aí tu não vê. Tu vê só um joguinho assim que poderia ser muito bem um jogo indie feito por 2 caras, sei lá.
Gráfico não é tudo?
Gráfico não é
tudo.
Opa,
aí ó. Olha aí.
Eu tô jogando errado, velho.
É, não, ó, Miri, hoje em dia a gente tem esse conceito, né? O pessoal, tipo, já reconhece que gráfico não é tudo. Pra algumas pessoas é importante, né? Mega importante e tal, mas, né? Não é tudo, não é tudo.
Tá bom, então. Mas é melhor do que nada, mas é melhor do que nada. Segundo,
mas é melhor do que nada. Mas é, pronto. Cara, isso aí. Pronto. Então fica a indignação aí.
É, fica a indignação no coração de todos nós.
É melhor do que você ganhar um lanche numa hamburgueria aí.
Mentira! E agora chegamos, meus queridos, com a cereja no bolo aqui. A cereja do bolo. Cereja do bolo. Vamos falar daquele jogo que te prometeu.
Não, eu digo que ele é o Prometheus. Ele é o Prometheus.
ele prometeu os céus. Como é que é aquela música do Roberto Carlos, né? Eu te prometo o céu, meu velho.
Caraca, olha a idade vindo de novo, moleque.
Olha a idade vindo.
É aquele, né? O fã canta Luan Santana, né? Te dei o sol, te dei o mar. E você me entregou o céu assim.
Exatamente. A referência da molecada aí, ó. Vai aparecendo.
Não, cara, olha, já que a gente já falou do Alien, né? Esse também jogo entra na categoria do Prometheus, mas não cumpriu, né? Que é o nosso querido, não tanto pra alguns, né? Mas alguns até curtiram, No Man's Sky, né?
É, o homens não deveriam estar no céu, né?
Conhecido também como No Céu Tem Pão, né?
Eu acho isso uma sacanagem, porque, porra, o cara prometeu, ele falou No Man's, aí tu pega aquele vídeo do multiplayer, os caras não estão vivendo.
Verdade, cara, olha aí, só, cara, tava porra. Tudo lá, e tava tudo ali, cara.
Não porra.
Hashtag que só Globo não mostra.
Hashtag só Globo não mostra.
Mas é, cara, assim, todo mundo que tá ouvindo o cast já deve ter visto vários vídeos na internet, um monte de gente falando, o cara mentiu, o cara não sei o quê. Então, assim, só vamos listar por cima o que ele tinha prometido que não tá no jogo. É, alguns...
Eu acho que vai ter que acelerar, hein? Acho que vai ter que acelerar o cast agora.
O voz ativo, o voz tico-teco aí, porque é tanta coisa, eu faço alguns só, né?
Vou falar só alguns, ó.
Com diferentes jogabilidades, né, que na verdade é tudo igual no jogo, só muda um pouco o cockpit ali. Poder se aliar a uma das quatro facções com alienígenas inteligentes, que também não acontece, não tem facção nenhuma. Batalhas espaciais de larga escala, também não, só tá eu guerreando com outros caças e é tudo muito raso. Física espacial, o cara tinha prometido que as luas iam orbitar os planetas, os planetas iam orbitar estrelas, e nada disso acontece, tipo, a maioria dos planetas tem a física igual, né, tu não pode, tipo, voar em direção ao sol, ou sair voando dentro do sistema solar a partir do que tu quer e tal, acaba sendo meio engessado. Multiplayer, que não existe, né, tipo, a gente acabou de falar, e tem vídeo na internet mostrando o cara no mesmo planeta, no mesmo lugar, sem se ver. E um portais intergalácticos, né, que até eu comentei isso aí, um cara falando, não, mas tem esquema do buraco negro lá e tal.
Eu já vou entregar logo, o final do jogo é um buraco negro, tu vai no centro do universo, descobre que o centro do universo é um buraco negro e cria outro universo, porra,
eu acho que tá errado, entendeu? O final do jogo é o fundo do poço, né?
Caraca, velho, o final do No Man's Sky é uma alegoria pro fundo do poço, cara. Ai, ele desceu tão fundo que a única maneira dele sair de lá seria subir de novo. Não tinha mais como ir pra baixo. Então, chega no fundo do poço, dá um zoom out e começa em outra galáxia. Cara. Parabéns, velho. Foi uma metáfora que ninguém entendeu, cara. O nome das caras
é que vocês não têm uma vertente poética pra merda, entendeu? Isso.
Você não entendeu a genialidade do.
Caraca, velho. O No Man's Sky é o jogo mais incompreendido do ano, cara. As pessoas não entenderam ele.
Eu também acho, porque se tu for citar item por item, é tudo assim, cara. Por exemplo, jogabilidade de diferentes naves. É verdade, porque você vai pegando uma nave diferente, você vai ficando puto porque ela é igual. Então, a sua jogabilidade já é diferente, porque você tá puto. Quando você pega a terceira, você tá mais puto, então já é completamente diferente, entendeu?
Ah, cara, olha assim, ó, realmente tem uns compilados de vídeo na internet aí com todas as coisas, tipo, o cara fala, vai ter tal coisa, e aí tem o outro cara que fala, não tem. Não, olha como é que é. É tipo, cara, se tu pegar assim, ó, as primeiras vezes que mostrou o vídeo dele voando com a nave no planeta, caraca, tudo vivo, tudo se mexendo, um monte de bicho, até o HUD da nave era diferente, e aí tu vai pegar a versão final, é um bagulho chapado, o planeta é igual, tipo, não tem movimento, tem uns bichos bizarros só se mexendo de vez em quando em algum lugar. Esse também entra na categoria, que prometeram um jogo e entregaram outra coisa.
Isso me remete ao que eu falei lá no início desse cast, é uma geração leite com pera, porque a gente pegava a capa de Enduro, via o carro subindo na estrada, toda maneira, quando tu ligava o jogo era dois pontinhos andando num quadriculado.
Mas isso aí, culpa do criador do No Man's Sky, o Sean Murray lá, cara, esse cara, ele molinou.
Ele deu uma de molinou.
Molinou, o nome adjetivo aí.
Ele foi no velho,
ele foi no, Jimmy Kimmel, ele foi no, monte de pra entrevista. Não, e maneiro que tu vê essa entrevista do cara, o cara perguntava, vem cá, o jogo vai ter isso? E meio olhava, né, vai. É qualquer coisa que eu perguntava, assim, ó, vai ter pão? O cara, vai.
Esse céu aí vai ter pão, ele vai, deixa vai.
Nossa, vai ser localizado no Brasil com a versão do Bambam? Vai.
E é muito louco isso. Eu vi uma galera comentando: meu, tu não sabe o que é, o quão grande é ele ter conseguido ir nesses shows, assim, nesses late show com o Jimmy Kimmel, com não sei quem. Não,
é absurdo, é uma conquista pra artista do game, né? E, tipo assim, ele tipo jogou no lixo, uma parada sinistra, né? É tipo, sei lá, você falar que veio do Vale do Silício, é um empreendedor foda e tá aí na mão de blogueiro aí, é a mesma coisa.
Já vendeu 4 empresas e não ficou com dinheiro nenhum porque doou pra caridade, né? É isso aí. Cada país tem. Como é que é o nome do cara mesmo?
Mononoke, né?
Não, o nome desse cara do jogo aí que eu esqueci.
Ah, o Shamur. É o Shamur.
Cada país tem o Shamur que merece, né? E todos prestam.
Pois é.
Cara, olha assim. E é que o pior, meu, o jogo ele é legal, tá ligado? Ele é um jogo maneiro, assim, tu no esquema de minerar.
Na primeira duas horas, né? Eu falei, porra, cara, você é um. Assim, cara, você é um lixeiro misturado com MacGyver. Porque, velho. A tua função é catar tranqueira, velho. Catar tranqueira.
Não, o problema, cara, é isso. Que o cara se propõe a fazer um negócio, vende uma parada que não interessa se o jogo é maneiro ou não. Tu tá puto porque não tem, sei lá, não tem 5% da parada que você queria, entendeu?
Isso.
Você nem olha pro jogo, você não quer nem saber se o jogo é legalzinho. Pô, se fosse vender assim, ó, é um indie game que a gente fez o que pôde. Pô, tu vai jogar e vai falar, pô, o jogo é maneiro.
Cara, teve lances bizarros que as pessoas passavam horas nomeando, assim pra aquela porra de cara, assim, aquela porra de biólogo, que porra, biólogo é uma profissão chata na vida real, imagina no espaço.
Mamilo, polêmicas, olha aí.
Velho, o cara passava horas ali, dando nome às espécies, tá, e criou, ah, o meu planeta está pronto e catalogado. Beleza, aí botou lá o teu planeta Bambam, planeta Bill, foda-se, aí tu foi pro espaço. Aí tu volta, quer saber?
Qual é essa árvore aqui é Vida 13 Zerectus.
Você podia ter ido, fiz um planeta lá, tal, fiz aquela porra, cataloguei todos os seres vivos, então, ele pensou, quer saber, vou voltar no planeta lá que eu fiz lá e ver como é que aquela vida evoluiu, se mudou as espécies, tal, não sei o que lá. Tu chegava lá e tava tudo cagado de novo, não tinha mais, os nomes apagaram, os nomes que você deu, tudo que trabalho que você fez, apagou, velho. Então, sumiu. Tipo assim, caralho, bicho, que sacanagem, velho.
Tu voltava no planeta, tinha só o Felipe Smith lá, quebrou, velho, quebrou.
Quebrou no braço, velho.
Meu... Tem até o Pet falando assim, vende a sua catalogação.
Tu fica no preto de volta e não tem nada na parada. E tu, o que foi? Eu tenho a plaquinha da Bell Pass, vendi 40 pontos pra caridade. Meu planeta foi doado pra caridade. Sinto muito.
Cadê o dinheiro? O dinheiro não quis, não. Eu achei que era em prol do universo.
Eu doei.
Se tu quer saber onde é que foi o dinheiro, tá tudo no centro da galáxia, vai lá ver.
Eu doei pra comunidade interestelar do planeta África do Sul.
Mas assim, eu quero perguntar muito pra uma pessoa aqui. Almir, o que que é o No Man's Sky, Almir?
Sei lá o que é No Man's Sky, velho. Por isso que eu tô quieto aqui, nem vi nada, porra nenhuma. É, só tô vendo vocês discutir aí, eu não sei, não tô por dentro disso aí.
Mas a gente vai
que você eu sei, o que aí eu pode... sei que é uma bosta. Isso eu sei.
Que eu sei que é uma bosta.
Agora tem uma promessa aí de um. Ó, vai vir um mega patch aí, vai vir um patch que vai mudar a porra toda, que vai ser um jogo foda pra caralho.
Então, inclusive, eu vi um cara dizendo assim: olha, eu aconselho vocês a não jogarem o jogo antes do patch vir, hein? Esperem o patch. Eu
falei, caralho,
quem jogou se fudeu?
Vai vir um bomba patch do No Man's Sky.
Galvão Bueno narrando sua catalogação.
Tu vai estar voando com a nave do planeta e vai vir a voz. Isso a física não permite, hein?
Arnaldo, isso.
Ai, cara. Mas assim, ó. E cara.
Aí você não entra na batalha, você fica olhando a batalha e tem a voz do Galvão atrás. Venceu! Ganhou! Perdeu!
Ganhou!
Perdeu!
Não, e o pior, cara, é que assim, ó, é que nem a gente tava comentando esses tempos, que, cara, tá, o jogo ele tem seus defeitos e tal, ele tem umas paradas que não entrou, tudo bem. Mas se o cara tivesse focado assim, caraca, eu fiz um projeto e devido ao orçamento, tempo, não sei o que, eu tive que cortar tudo, cortei tudo, quase tudo que eu prometi. Então, assim, vou focar em quando o cara chegar na porra do centro da galáxia, ter alguma coisa interessante. Tinha gente que tava pensando assim, não, tu vai chegar no centro da galáxia, vai ter a Terra que a gente vive, só que toda destruída por alguma coisa. Os caras estavam, sei lá, conjecturando várias coisas. E tu chega lá e tu entra, assim, centro da galáxia, ir. Aí tu clica, ele vai, e aí dá um zoom out, vai saindo da galáxia, volta tudo pra uma outra galáxia igual.
É que o cara assistiu aquele filme chamado A Esfera.
Caraca, velho!
Você lembra daquele filme, A Esfera? Que no final a esfera dá um reload, aí todo mundo assim, caralho, que foda, não sei o que, o cara deve ter... Cara, nego vai achar foda essa porra, eu vou botar essa porra, o nego vai achar pica da galáxia.
Eu acho que ele perdeu a fonte do The End pra botar ali no final, aí ele falou, vamos fazer qualquer coisa.
Eu falei que tu chegasse no fundo da galáxia e caísse aquela tela do Tiny Toons e o cara gritasse, ia ser só o pessoal e ia acabar.
Ia ser um muito... o Pernalonga tá acelerando assim.
Eu aceito isso.
Não, teve até um cara que eu vi dizer, cara, no, pelo menos no final bota, sei lá, a cabeça do Peter Molyneux voando lá, mas me dá alguma coisa, sabe? Então me deixa só um zoom out.
Quer ver no Brasil esse jogo ficar sinistro? Era só no final, assim, tu chegou nesse buraco negro, vem o Sérgio Malandro e fala, ha! Yeah! Pronto, tu já entrava na zoeira, BR,
entrava na zoeira, BR, acabou.
Ou a própria BLPS escreve com uma plaquinha lá, vendi 40 milhões.
Moisés, desenha o universo. É, não consigo.
Mentira!
Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco, esse pedacinho do o que está ficando um pouco grande, mas a gente vai falar um pouco, a gente precisa falar dos Kickstarters, pegando a ideia do Mighty No. 9 lá, tá? A gente teve a ideia de falar dos Kickstarters que não saíram, cara. Que deram aquela pequena rateada, que te enganaram só um pouquinho, né, cara? Um pouquinho,
é tipo,
né?
é tipo o cara que pega o dinheiro da formatura de todo mundo e vai embora e não volta no cabelo.
É o cara que fala, não, passa o tiro pra mim que eu vou fazer o como é que o pessoal diz, um churras top, é isso.
Mas pegando a onda do cash, é melhor tu levar o dinheiro do que entregar certas coisas que entregaram aí, né?
Vai servir pra alguma coisa. O primeiro aqui, nossa listinha bem curtinha, é o Cold Hero, que arrecadou 170 mil, mais ou menos, né? Uhum. A meta foi atingida em fevereiro de 2012 e o lançamento estimado era fevereiro de 2012.
E a gente pode dizer que até hoje ele não viu a luz do dia. Né?
Cara, e detalhe, o criador desapareceu.
O cara não tá pra acreditar nisso, velho. Não dá, velho. É, a última, ele sumiu, né? Que era o Alex Peak. Ele comentou que não, ainda tô trabalhando no jogo e tal, mas o status dele é desaparecido.
O cara correu no pique, velho.
Não pique!
E a última atualização que teve na internet foi do abril de 2014, que começa com uma nota do coordenador dizendo que está se demitindo. É, que saiu,
nossa,
saiu senhora, do projeto.
Nossa. Cara, tinha que ter uma nota assim, tipo no Google, tipo assim, link do Wikipedia. O que seria conto do vigário? Aí tem toda uma explicação da origem, do termo e tal, e falando, então, vocês acabaram de presenciar um.
E isso é só o primeiro de muitos, né, que tem aqui.
Cara, o Alex saiu no pique, e assim, e tá aqui, não respondeu a nenhuma tentativa de contato, velho. Não, já era, se fuderam aí.
Já era, velho.
O próximo aqui é o Grey Poke Knight, né? Faz certo?
Não, deixa que eu vou, peraí.
Fala aí. Sim.
Caraca, foi tão ruim que o Luiz falou assim, não, deixa que eu falo, que é melhor.
Caralho, velho.
É que eu sou favor. Desculpa, eu não quis ser babaca. Desculpa.
Britânico aqui, cara.
É, o Maxon, ele... É o Maxon. O Max falando mal de mim.
Aí ele vai mandar aquele destaque, é o Grapple Knight.
Inclusive, a piada interna é que eu sou. É que eu sou o cara, eu sou o poliglota inglês que fala português, né?
Isso, é que o inglês do Marlon é da África, né? Então é outro inglês.
Ah, é que vocês não pegaram. Ele é um cátedra em português.
Isso aí.
Inglês, foda-se.
Mas o outro título que a gente tem é o Grapple Knight, exatamente, que arrecadou 12. Ah, não tem quanto ele pediu. Ele pediu 12 mil, putz. Tá, mas ele arrecadou 12 mil dólares australianos. A meta foi atingida no dia 24 de dezembro de 2013. Era pra sair em fevereiro de 2014 e até agora nada também. Ele era um jogo que misturava um monte de estilo. Era pra ser meio que Bionic Commando, meio que um jogo pixel art. E simplesmente foi empurrando. E o cara falou, ó, não vou desistir, mas também não vou lançar, né? E ficou naquela área cinza.
Beleza, não vou desistir, mas também não vou lançar. Queridos ouvintes do Player Select, mais um conto do vigário, por favor, vocês não dão dinheiro pra qualquer pessoa. Vamos dar um telecurso, né? Vamos dar um curso para menores de idade de como não dar dinheiro para pessoas, assim, digamos, suspeitas.
171. Lembra do cast 171? 171, esses caras aí. No mínimo.
No mínimo.
Ó, tem um próximo aqui, que é o Auditorium 2, Do It.
Isso aí.
Que ele arrecadou 71 mil e a meta foi atingida em 13 de março de 2012 e a promessa do lançamento era em outubro. Sendo que ele já era uma sequência, né, cara? Ele já era uma sequência e tal.
Sim, inclusive o primeiro fez bastante sucesso na parte do indie, né? De jogo indie.
Isso. A parte engraçada, cara, é que essa sequência tá 3 anos atrasada. só isso, né? Só isso. E ao contrário do que os responsáveis lá que assumiram e tal, assumiram a parada toda, eles disseram que entregaram todas as recompensas prometidas, menos o jogo.
Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá!
Tá bom! Aí, ó. Olha, eu, como os ouvintes também não conhecem, eu sou matemático, isso aí tá certo. Olha só, ó. Você fez várias promessas, você entregou menos aonde estariam as promessas. Então, tecnicamente, você não pode falar nada. Tá tudo lá.
Só... Todos os brindes, camiseta.
Isso,
camiseta,
ah, se você boa, sim, você ganha a camiseta. Tá aqui a tua camiseta. Tá, mas o jogo, não. O jogo é depois. Primeiro tá aqui a tua camiseta. E assim foi.
O prêmio tá aí.
É tipo você ganhar aquele sorteio da Rádio FM o dia, assim, ó, você ganhou um ingresso para um show exclusivo do Wesley Safadão, só que é na África. Falei, porra, foda-se.
O cara chega assim e fala, pô, mas tu, pô, o brinde, cadê o jogo? Eu paguei 100 reais, meu amigo. Tu dá aí, ó, 200 reais na camisa aí da Calvin Klein, pô, aí fazendo jabá e agora tá reclamando, mas essa camisa aqui é da FM o dia, dane-se, é uma camisa, né, pô?
Ai, cara, eu acho que esse aí é um dos melhores exemplos de Kickstarter que não deu certo, cara. Porque assim, ó, tu dizer que, eu entreguei tudo que eu prometi, menos o jogo, cara, é nível Bel PS a parada, tá ligado? Não,
engraçado que o editor criativo lá, o Will Stanwood, ele disse, cara, ó, eu planejo continuar trabalhando no jogo e tal, essa coisa toda. Só que tem uma impossibilidade, que os fãs estão tão indignados, que tá impossibilitando de eu poder trabalhar. Eu falei, porra, lógico, velho.
Por que será?
Né, mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, com a própria pessoa que se merece isso. Não com a vida inocente.
Os haters estão dominando a vida do cara a ponto de ele não conseguir trabalhar mais.
A culpa é dos haters.
Ele tá em depressão por causa dos comentários na internet, né? Porque tu sabe que tem gente que fica sentido, né? Quando tu olha seu comentário na internet. O cara, a galera da internet é meio sentimental, né? Aí ele olha essas mensagens, mandando ele pra certos lugares, ele não consegue ter criação. Ele tá numa crise criativa por conta dos xingamentos dos seus ex-fãs, ó. É um problema.
Exatamente.
Sério.
Exatamente. Olha aí. Mas nem tudo é desgraça no mundo dos Kickstarters, né, cara?
Não, peraí, pô. Vamos fazer o agradecimento primeiro, porque vai terminar, assim, faz agradecimento ao cara agora.
Deixa eu ver. Então faz.
Não, aí ao cara que... sou eu, né?
Esse cara sou eu. É quem tiver na chamada, despacha aí o convidado, quem tiver na
chamada. Despacha o convidado, faz o despacho aí, manda pra ele, volta pra onde tu veio, sai daí. Calma, te concentra pra despachar direito, senão ele fica.
É, e sabe que imposto assim, mal despachado, é foda, meu amigo.
Eu passei essa porra mesmo, botei essa porra não. Eu queria agradecer.
Fala direito, rapaz, fala direito.
Deixa eu me concentrar aqui. Bom, primeiramente, chegamos ao final de mais um PlayerCast. Eu queria agradecer enormemente aqui a presença do Diogo Bob, lá do Galera do Raul, cara. Pô, obrigado mesmo pela sua presença aí, cara. Desculpa a bagunça aí. Essa casa só tem maluco mesmo.
Desculpa a zoeira.
Só maluco.
Zoeira aí, velho.
Desculpa por tudo.
Ih, olha que aí. Que isso, cara? Véio? Me senti em casa, pô. A bagunça é igual a nossa seu podcast.
Se quiser falar aí do seu jabá, suas redes sociais aí, falar da número da tua conta aí, do seu Kickstarter.
Que eu tô pensando em criar um crowdfunding, mas eu preciso de mais dois podcasts pra, tipo assim, juntar o nome deles, entendeu? Ah, sim. Mas enquanto eu não consigo isso, pô, só fala aí, pô. Só, tem que agradecer, cara. Foi muito maneiro gravar com vocês. Espero aí que os ouvintes e vocês tenham gostado, né? Eu sou o Diogo Bob lá da Galera do Raul. Os contatos é tudo Galera do Raul com R-A-U, galera. Então vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, é Galera do Raul. Aí vocês escutem lá o nosso podcast, a gente fala sobre aspectos da sociedade. São quatro matemáticos que a gente fala. De vez em quando a gente fala sobre matemática, na grande maioria das vezes a gente fala sobre aspectos da sociedade, algumas coisas assim, o modo matemático de ver a vida, né? E o que a gente gosta bastante de fazer também, que a gente entra em alguns debates, a gente tem uma brincadeira lá que a gente faz uma espécie de um debate na sala de justiça, que a gente coloca vertentes que tem ali no tema, ali em questão, a gente coloca vertentes ali antagônicas.
Eu já vi esses aí, é tipo a cúpula do trovão, né? Tu bota dois caras pra debater ali, dois homens entram, um homem sai.
É por aí. E a ideia, né, quando surgiu isso aí, é mais pra mostrar bem um pouco do que a gente discutiu aqui, né, de nem tudo é tão ruim ou nem tudo é tão bom quanto se pensa, né? Tudo tem o seu ponto negativo, o seu ponto positivo. Então a gente tenta mostrar que as pessoas não têm uma opinião à toa. Tem que ter um ponto, né? Tem que ter alguma coisa ali que ela acredite pra defender aquilo. Então,
isso. E botando um ponto final no seu jabá, eu queria...
E cortando, que já tá grande demais. Isso aí, essa justiça, quem quiser vai lá, galera do Raul. Então, valeu, Marlos.
Eu queria propor aos ouvintes do PS Select lá, aí lá no Twitter ou nas redes sociais lá do galera do Raul e pedir e falar hashtag toca Raul.
É, toca Raul, né?
toca Raul aí.
A galera aí que mandar bastante, a gente começa o próximo episódio depois disso aí, a gente tenta colocar lá o Raul Seix, que já tocou, inclusive.
Já mas tocou,
não é, não é patrão.
Pô, obrigado, Bob, aí. Lembrando que, se você quer entrar em contato com a gente aí, nós temos no nosso e-mail, que é o contato@playerselect.com.br. Temos nossas redes sociais aí, temos nosso canal no YouTube aí, com gameplay. Tá meio barato ainda, mas vai voltar. Cobertura da BGS, vai estar lá, tal. Pode encontrar a gente lá. Temos o Twitter, que é o @play_select. Temos nossas redes sociais particulares aqui, que é da galera, vai estar no post também aí. Lembrando que, se você quiser... Tem
o Instagram, PSelect.
Tem o Instagram, PSelect, que tá bombando lá. Eu não sei como e porquê, né?
O mais bomba.
É a rede social que mais bomba lá. Não entendo muito bem porquê, mas enfim.
Não é da nossa época isso aí.
Não é da nossa época, não, né?
Vocês botam foto de comida? Se botar foto de comida, funciona.
Eu falei botar foto de prato de comida com controle do lado, mas o pessoal não quis.
Vai rolar sim. E quem quiser encontrar a gente, é isso aí, ó. Perguntas pelo ESC.FM, pra gente fazer as perguntinhas lá, que a gente lê as perguntas no nossos Bora Jogais aí e tal. Quem quiser falar com a gente, pode correr atrás e bota na playlist lá, que acha a gente aí fácil. A gente é bem facinho. iTunes também, lembrando do iTunes, não esqueçam do iTunes. Lembrando que você não precisa ser rico, ou seja, ter um celular da Apple pra poder curtir no iTunes. Você pode ter lá sua fichinha no iTunes, lá na Apple Store, dá os cliquezinhos lá, dá nossas estrelinhas, fala se gostou, se não gostou. Isso ajuda pra caramba, você não tem noção.
Porra.
E pra terminar, onde nem tudo é desgraça, no mundo dos Kickstarters, é o Kickstarter que a gente deixou por último, que é o mais legal de todos, cara. Que o cara fez um Kickstarter, que o cara queria fazer uma salada de batata.
É isso aí.
Como é que é essa história aí, cara?
É a conhecida maionese de churrasco, né, cara? Que é uma salada de batata simples, né? E o cara falou lá, eu preciso fazer a salada de batata. Não tenho dinheiro. Então o que eu preciso? 10 dólares.
Meta era 10 dólares.
O cara chegou assim, eu preciso de 10 dólares pra fazer uma salada de batata. Só isso. E o cara, ao fim da campanha, botando as metas que ele colocou lá, ele arrecadou 55.492 dólares, cara.
Inacreditável. Olha quanta batata, olha quanta salada, velho.
Não, é impressionante, cara. Ele começou com metas de 35 dólares, tipo assim, ó, se eu conseguir 35 dólares, eu vou fazer 4 vezes mais salada de batata. E depois era assim, 75 dólares, festa da pizza, e assim foi indo até que chegou no extremo de metas, e o cara colocou uma meta de 1.000 dólares, que era assim, vou fazer uma live da preparação da salada de batata, e é de 3 mil dólares que ele falou, minha cozinha é muito pequena, vou alugar um salão de festas e convidar toda a internet para a festa da salada de batata.
Toda a internet,
detalhe para toda a internet.
Toda a internet.
Aí o convite não chegou para mim, velho.
É porque tu não patrocinou, né, pô, tinha que patrocinar 10 dólares ou mais. E ele botou, a internet adora salada de batata. Vamos mostrar para a salada que a internet... Vamos mostrar que a salada de batata ama a internet.
Cara, uma das recompensas aqui é... Vou fazer o live stream na preparação da salada.
Não, e é bom que o Kickstarter sempre tem assim, o cara coloca, né? Ah, qual é os desafios e riscos do projeto. Aí nos desafios e riscos ele colocou, pode ser que não fique tão boa, é a minha primeira salada de batata.
Quando evoluir o projeto, ele pode falar, né? Conforme vai melhorando, né? O XP dele, né? Em desenvolver salada de batata, ele pode falar, ó, pode ser que eu pegue batatas muito aguadas.
Cara, esse Kickstarter, ele é excelente,
batatas,
cara.
Polonesas.
Batatas polonesas, alemão siciliano, né? Aquelas coisas. Mas, cara, esse é excelente e ele ainda tá na lista.
Ó, leite de cabra dos Alpes. Alpes canadenses.
E, cara, é excelente que esse Kickstarter, até hoje, ele tá na lista entre os Kickstarters mais bem sucedidos, porque o cara pediu 10 dólares e arrecadou centenas de vezes mais, cara. Cara, muito bom, velho.
O cara, temos um matemático aqui, essa proporção aí é inacreditável, velho.
Porra, absurda, cara. Esse tipo de pessoa não dá palestra pra ensinar a gente a fundar a Pringles, tá vendo?
Ah, cara, mas olha, encerra aí, mano.
Almir, o que você Almir, achou? Almir,
encerra o cast pra nós aí, Almir.
O que você achou?
Você achou da salada de batata, Almir?
Eu achei que... Eu estava no hype e achei uma bosta.
Ele tinha prometido botar cheddar e bacon, né? E não botou.
Não botou, velho.
Ó, mas o
botou,
cara...
Botou aquela maionese amarela. Sabe aquela amarela?
O Amir tava esperando uma salada de batata e o cara usou chuchu, né, velho? Aí...
Era pra vir porção de batata e veio de mandioca.
Eu tô saltando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Eu tô saudando a mandioca.
Eu vou gravar com a foto da meu pé me olhando pra me sentir inspirado aqui. Eu vou dizer,
eu pensei que tu ia botar a foto da Belpass no Skype pra gente ficar inspirado.
Peraí, que eu vou fazer isso agora.
Não, mas falando sério, cadê o nosso host?
O Andros disse que não ia poder, não sei o quê.
Não ia poder hoje, não ia poder hoje.
Ah, é falta de dedada no cu isso.
Mentira, mentira, que eu levo sempre e tô aqui.
Ai, ai. Foi aí, ô Luiz, nosso estagiário vai ser promovido hoje aí, ó. A Roxo.
Ah, tá vendo? Grande Luiz. Foi você que fez aquele checklist do inferno que eu tô
falando. Não, agora. Não, esse não fui eu. Isso aí foi tudo intriga do oponente aí que falou. Vamos impressionar esse cara aí. É,
vou deixar o cara sem graça aqui.
Moleque, ó, eu tô aqui, eu tirei o carregador do notebook pra não dar interferência. Então, coisa, tá aqui. Depois eu vou mandar foto. Tô com o plug aqui pra quando passar de um tempo aqui, porque meu notebook não aguenta 2 horas, não. Eu já tava achando que ia ser animado. Aí, pior, tem lá, cara. Quando eu vi assim, ó, quando você for digitar no teclado do notebook, avise. Eu falei, caralho, os caras são sérios.
A tiga aqui, a gente tava meia hora só falando da BLPS e zoando.
Só falando merda. Tô meia hora falando merda. Tipo,
é brincadeira.